É isso aí, sejam todos muito bem-vindos, granjeiros e granjeiras, e você que não é da granja, seja bem-vindo também. Estamos começando um episódio muito especial, o episódio de número 20, que representa a minha idade, e logo aqui do lado eu tô aqui com o João, meu parceiro de mesa sempre.
Bicho, é mentira. Caramba, viu? Pelo amor de Deus, cara, você não tem vergonha na tua cara mesmo, né?
O quê? De falar que o povo é lindo? Não, eles são, pô.
Falar que a tua idade é 20 anos, cara.
É, a gente tem que aceitar.
Só se for em cada perna, né? Aí eu posso até concordar.
Ah, invejoso. Mas com muita inveja vai ficar esse público de conhecer a nossa convidada de hoje, que é a Mariana Lima, da Miralua Eventos. Uma salva de palmas. A gente ainda vai contratar uma plateia.
Muito prazer em estar aqui. Putz, eu não sabia que era assim tão importante. 20? O número 20?
Você viu? Minha idade. Não, representa muito pra mim, né?
20? 20 anos que eu tô na família Lima.
Aí, ó.
Então, eu queria lembrar aqui o pessoal que tá aí assistindo a gente e as pessoas que vão vir assistir para se inscrever, porque é importante, né, Lelê? Porque sem inscritos não há audiência, não há audiência, não há programa, né?
E sem se inscrever também não consegue fazer pergunta para a Mari. Então, se você está assistindo, quiser fazer qualquer pergunta, tirar dúvida, mandar pergunta para mim, para o João, para o pessoal da produção, quiser indicar convidados, tem que estar inscrito, senão a gente não vai conseguir ver.
É, quer participar do programa, é só procurar pela gente aí e escrever o que você faz, e a gente vai ver se o assunto for pertinente, tiver no momento de uma pauta aí para a gente poder conversar, a gente vai chamar com todo prazer. E o nosso intuito é a Granja Viana, né, Lelê?
Sim, a gente está aqui na Granja Viana para agregar para todo mundo que é daqui da região, para conhecer, para estar sempre mostrando o que tem de bom por aqui, você não precisa ir tão longe para procurar. Certo? E hoje é um assunto, diga-se de passagem, muito importante, né? Que pós-pandemia cresceu muito de novo, né?
Falando em eventos, né, Lelê? É, vamos deixar aí pro pessoal aí que queira contratar uma empresa com animadores. Com quem que fala, Lelê?
Nossa, se você estiver precisando de uma empresa de animadores de eventos, aquele cara que vai trazer uma alegria diferente, sabe? Tirar aquele conceito de que todo evento tem que ter só uma pessoa bonita e gostosa? Não, às vezes uma pessoa engraçada é muito mais legal. Então você pode estar me chamando aqui no Instagram, que está aparecendo aqui, desse lado aqui, ó. Você pode me procurar aí, que a gente vai trocar uma ideia e vai fazer o seu evento muito mais divertido. Beleza? E para ter um evento divertido, você tem que ter uma montagem, tem que ter uma produção.
E uma organização, né?
E para isso que a gente trouxe uma mulher que, olha, essa é braba, viu?
Fala o nome da tua empresa, pô.
A minha é Leluca Eventos, tá bom? Tem no Instagram também.
E só consegue falar com você pelo Instagram?
É. Porque eu só tenho o telefone pessoal, e aí depois fica aquela loucura. Então, no Instagram, a gente responde.
Mulherada cai de peso, é isso?
Não, gente, olha, às vezes é difícil. Eu sofro. Às vezes, nossa senhora, mas já foi.
Bom, vou ter que falar com a sua esposa aí pra resolver
essa coisa. Não, é por ela mesmo.
Ah, tá. Vamos então chamar a nossa convidada aí, Mari. Conta um pouco mais sobre a sua empresa aí, que você é uma organizadora de eventos aí que já fez diversos eventos, desde os pequenos eventos até os grandiosos.
Nossa, que susto. Achei que você ia mandar assim, ó. Desde a Santa Ceia, já vem fazendo evento aí.
Porra, não. Aqui, você quer enfraquecer,
jovem,
né?
Sou bem mais jovem que isso, viu, Lelê? Cara de pau.
Ah, seja bem-vinda, Mari.
Ah, é um prazer estar aqui, de verdade. Fiquei super feliz com o convite. Hoje eu tava lá na escola das meninas e comentei com a Cris. Cris, se você estiver assistindo, ela falou que ela ia assistir. Falei, gente, o programa existe há um tempão e eu nunca fui chamada. Agora, falei, tô me sentindo, me achando.
A gente tava esperando o episódio 20, né, Lelê?
É, porque é uma data especial.
Não, mas eu fiquei super feliz mesmo de poder estar aqui, de poder falar da Miralua, que é um projeto que eu, nossa, sou apaixonada, né? Eu trabalho com eventos desde mais nova. Comecei lá atrás, quando pequena, ainda 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar com buffet infantil. Super difícil, porque eu fazia... Não,
você era recreadora ou...
Não, eu fazia... Na verdade, faz um pouco de tudo, né? Você serve o carro...
Buffet infantil, você cuida do carro, cuida isso. Da criança, ajuda o garçom...
Exatamente.
E no final passa um pano.
Isso, servia refrigerante, cuidava da criança.
E ganha R$25.
Exatamente. Com sorte, né? E ainda só no final que você come ainda o que restou.
Ah, não, isso eu roubava. Eu colocava no bolso da calça os negócios.
Não, eu era certinha.
Cara, sem vergonha. Agora, vocês estão vendo quando vocês foram contratar o evento lá?
Não, quando eu era de buffet infantil. Não, gente, presta atenção. Quando é buffet infantil, a molecada mais nova. E a gente tá lá, a gente tá em fase de crescimento, a gente quer comer de tudo. E aí, o que acontece? Passava o garçom e, meu, calça de buffet infantil, pode reparar, tem 16 bolsos. Não tem necessidade, a gente não carrega material. É pra quê? Porque o cara já pensa que o adolescente vai querer comer.
Tem que usar mesmo o uniforme.
Durante a festa.
Você usa o uniforme do buffet mesmo. Aí tem
era um macacãozinho bolso, né? Assim, ó.
É isso mesmo.
Bolso aqui, quatro na cara. Oxi!
Esses dias aí eu tava, em teoria, realmente me sentindo velho, né?
Só em teoria.
Só em teoria.
Tá.
Porque eu sou um cara jovial. Sou um cara.
Entendi.
E, cara, eu tô espantado como. As escolas hoje, elas estão... Eu não digo nem pela a escola da minha filha mais nova, porque, pô, 5 anos é lógico que... Mas, tipo, eu fui no encontro de família da escola da mais velha, ela tá com 10 anos. Ela se sentiu constrangida com o que estavam fazendo os pais fazerem.
O da corrida lá, eu acompanhei.
Não,
Não, mas é nesse dia.
Não, aquecimento, micagem, não é da corrida, não. Esse aí é o da de 5 anos.
Ah, tá.
E tudo bem. Fez os pais alongarem, mas não é um alongamento para exercício. Aquelas coisas de calistenia. Só fazendo aquelas besteirinhas, né? E, cara, como as empresas de evento têm que se reinventarem, cara?
Tem.
A minha filha ficou constrangida e ela não quis participar.
É, mas é ruim mesmo. Isso é bem a área do Lelê, né? A gente até comentou na festa que ele fez, que eu tava, como é diferente mesmo a equipe dele. É super... Apesar de estar lidando ali com as crianças, as mais velhas, a Júlia, a Pietra, estavam todas lá envolvidas com os recreadores do Lelê. Porque eu acho que tem que ter uma linguagem para todos, né?
É, eu acredito que não só a linguagem, né? A pessoa tem que chegar ali e... Muitas vezes ela vai ter a surpresa de ter que entender qual o público que ela está lidando, né?
Com certeza.
E se a empresa do Lelê ali tem uma especialização ali de poder estar vendo o público que está ali e fornecer da melhor forma o atendimento, e até mesmo você como organizadora também deve passar por isso. Porque se você foca e faz igual para todo lugar que você vai, você vai pegar um público que muitas vezes você vai frustrar aquele público.
É.
E aí vai ter uma péssima experiência e você tem que estar atento com quem você está lidando, né?
Aí, João, a gente pode falar como é importante a etapa do planejamento, né? A organização, o briefing mesmo. A gente entender o que o nosso cliente espera, o que ele precisa. E, às vezes, ele pede uma coisa que não é o que ele precisa. Então, você precisa trabalhar isso nele, sabe?
Mostrar. E muitas vezes tem o jogo de cintura. Quando você chegar lá, né? Você chegar lá e ver que não vai ficar legal. Vamos
mudar isso aí.
É que quem quer comprar, às vezes, nem sempre ele sabe o que ele quer consumir, né?
É.
Ele vê na cabeça dele algo que nem sempre vai funcionar, vai ser daquele jeito. Aí foi o que até um evento que eu fiz com a Mari. Tipo, o pai pensou uma coisa, a mãe pensou outra coisa e a gente pegou os dois e transformou no evento que aconteceu. E deu super certo. Mas assim, vou te falar um exemplo bem lúdico. Assim, o pai chegou a 10, a mãe a 100, a gente foi pro 50.
É, exatamente. É muito difícil isso, mas é muito importante.
Por isso que é importante você saber quais são os parceiros de serviço que você vai escolher, tanto da organização quanto... E eu acredito que muitas vezes a parte do que a sua empresa faz... Muitas vezes parte da Mari selecionar e ela mesma escolher e contratar, né?
Sim.
O próprio dono do evento, ele é a pessoa que esteja querendo fazer o evento, né? E como que é esse trabalho? Você começou quando, Mari? E aonde? Porque a gente sabe que não foi na Granja Viana, né?
Vai sem datas agora. Quero
não. Não, sem datas. Lá atrás... Não, foi isso que eu te falei. Eu comecei lá como recreadora, garçonete, etc, etc. E aí, já com uns 16 anos, eu fui fazer minha primeira feira com a tia Lina, linda, se estiver me vendo, um beijo. E a Dani, que é minha amigona. Foi a primeira, e aí eu me apaixonei de vez. Eu falei, gente, esse mundo...
Já evento.
Já eventos. Era Bienal. E aí, a gente, dali em diante, eu não parei mais. Eu comecei a fazer feira do automóvel, feira, tudo que tinha feira, eu queria. Mas aí era recepcionista.
Sim.
Era o outro lado. Mas eu acho que para você aprender a planejar, você tem que viver mesmo um pouquinho de tudo para você entender cada coisinha. E aí, meu pai, lindo, maravilhoso, eu falava, pai, eu não sei se eu quero fazer psicologia ou eventos, tudo a ver, né? Ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar para assistir uma aula de psicologia, do curso de psicologia, e veio com um recorte assim de jornal, falou, lá na Imbi Morumbi tem a faculdade de turismo e tem na grade
eventos.
Organização de eventos. Fui nas duas. Óbvio que fui pro turismo, né? Que eu queria fazer eventos. Conheci o Chicão, foi meu mestre. Adorei. Logo no primeiro ano de faculdade, eu já entrei no departamento de eventos da Embi Morumbi como estagiária. E aí, estagiei lá. Conheci muita gente legal. Aí, vivi uma outra fase muito, muito especial, importante mesmo, para me tornar o que eu sou hoje, né? E lá fiquei por muito tempo. Depois, fui trabalhar com o professor Hermes. Cuidava de todos os eventos da reitoria. Foi muito legal também. E aí, em 2003, eu resolvi que eu ia abrir minha agência. E aí, abri a Miralua.
Meu Datas, você era nascido já?
Né? Não, se você colocar 2003, o não, tanto de experiência que ela tem... Nossa, já chegamos a 1952.
Gente,
já parou pra pensar, são 20 anos.
20 anos,
de 20. De empresa.
De agência, de agência. E aí, foi isso.
Se entregando.
Isso. Ah, gente, mas tudo bem, tenho 42 anos, sou muito, muito realizada com isso. Tô tranquila, Lelê. Estamos na mesma idade, viu?
Ai, viu, João?
qual foi a... Sabe, qual foi a participação do Chicão aí, que você falou? Ah, Chicão, eu conheci o Chicão.
O Chicão foi meu professor de eventos durante toda a faculdade. Então, ele era maravilhoso. Ele era muito bravo, mas muito... Ele que me ensinou a fazer o briefing, checklist, falava da importância do planejamento estratégico, quando o planejamento estratégico nem era tão difundido, assim, não era tão falado como é hoje. Lá atrás, não era. Então, ele falava, se você esquecer, você tem que ter um papel, todo produtor de eventos tem que ter uma planilha para você poder seguir, que senão você esquece mesmo. E se você esquecer um microfone, um café, a qualidade não vai ser a mesma. Então, ele foi fundamental para mim, né, E todos os outros professores que eu tive ao longo do caminho aí, que me levaram, né, para a Lídia, vários professores que me levaram para o mercado de eventos, mas especialmente o Chicão, assim, por isso, porque ele dava muito toque didático, né, assim, de nossa, foi muito, 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 muito perfeito.
E você sempre tocou a empresa sozinha?
Não, aí em 2003 eu montei a minha empresa... Lá na casa dos meus pais, ainda no meu quarto solteira, um computador e eu, na loucura, assim. Falei, vou tentar, vamos ver o que vai dar. E você conheceu meu pai e minha mãe, né? São muito... Vai que a gente tá aqui, que a gente dá o suporte. E assim nasceu a Miralua. Comecei a fazer jantares, festa de aniversário, casamento, só evento social. E aí, em 2006, uma amiga querida, a Ângela, que é minha madrinha de casamento... ela me apresentou a dermatologia. E aí, falou, tem um médico querendo fazer um congresso aqui em São
que
Paulo.
Eu fiquei tentando juntar a dermatologia com o evento.
Mudou a minha vida.
Não, agora eu entendi, mas é que foi muito assustador pra mim. A mensagem veio muito...
Foi um outro degrau. Nossa.
Era só social, aí em 2006 veio a dermato. O primeiro congresso que eu fiz pra dermato era em 2007, congresso brasileiro aqui em São Paulo. Para 5 mil médicos, Dr. Jaime, Dr. Reinaldo. Foi muito sensacional na Bienal.
5 mil médicos?
Na Bienal. Eu liguei para Raquel, minha irmã, que já era minha sócia, só que no papel.
5 mil médicos.
5 mil médicos.
Eu queria ver alguém espirrar lá dentro.
Eu nem sabia que tinha tanto médico
assim,
disponível.
Aí liguei para Raquel e falei, o negócio é o seguinte, você precisa vir trabalhar comigo, porque eu peguei um congresso muito grande. Aí ela largou o hospital, nutricionista, largou o hospital.
Viu? Por isso que tinha médico. Ela largou o hospital. Eles também fizeram o mesmo. Foi tranquilo.
E aí foi isso. Aí eu entrei na Dermato. Dali por diante, o
carro... Foi seu primeiro evento grande.
Meu primeiro evento grande e o primeiro evento corporativo de importância. Porque eu fazia os eventos aí em Bimorumbi, mas era completamente diferente. Porque o evento universitário... É completamente diferente. A estrutura é toda lá de dentro, né? Dificilmente. Hoje em dia, a Paulinha, se estiver vendo, puder dar umas dicas aí, mas eu acho que também já mudou muito. Mas na época, a gente usava toda a estrutura da Embi Morumbi. Então, era totalmente diferente, porque a gente tinha que demandar de outros fornecedores, né? Então, conhecer outros fornecedores. E eu tenho um fornecedor que começou aí no mundo corporativo comigo e que eu trago até hoje. Nectar, Contraste, Klaus. Eu tenho muitos parceiros que seguem comigo desde 2003.
Cresceu junto.
Que alguns já estavam no mercado, óbvio, mas com a Miralua, dali em diante, eles faziam completamente, quase tudo comigo, né? Então, a Dermato foi o grande divisor de águas na Miralua.
E hoje, depois que você pegou esse evento corporativo aí grande, quais são os tipos de evento que você faz que você entende que é o teu carro-chefe, assim, tipo, esse é o evento, que o meu xodózinho que eu gosto de fazer. É corporativo, é casamento, é aniversário. Eu não sei quais são os segmentos que você tá, mas eu queria que você até explicasse e falasse o porquê dessa escolha, né?
É minha preferência.
É da sua preferência.
Então, eu tô no segmento social hoje com menos força. Quando eu parei na Miralua, foi o último congresso que eu fiz, foi para Belo Horizonte, né, Dr. Gabriel Gontijo. Eu parei porque eu tive a minha segunda filha na Bahia, né, a Olivia. E aí resolvi com o Marcelo que eu ia ter que dar um tempo, porque eu precisava mesmo de uma rede de apoio maior do que eu tinha lá. Então, eu parei, logo voltamos, e aí veio a pandemia, né? Um pouquinho depois veio a pandemia. Aí que eu fechei a empresa, até então não tinha fechado a empresa. Quando eu fui retomar o ano passado, eu falei, bom, vou voltar. Como eu comecei? Vou divulgar os eventos sociais, que eu acho que talvez seja mais fácil de eu fazer a captação, enfim. Mas, para minha surpresa, eu peguei logo a Radesp com o Dr. John em novembro. E aí eu senti que era o corporativo, sabe? Tinha que ser o corporativo.
O que, que é a Radesp?
A Radesp é um encontro médico também de dermatologia.
Certo.
Eu saio da dermatologia, mas eu continuo da dermatologia. E aqui, que acontece aqui em São Paulo, né? Na Regional São Paulo. E aí, então, o que que eu, dentro da Dermato, o que que eu mais fazia era evento social dentro do corporativo. Então, eu fazia shows, jantares, etc, etc, mas dentro do corporativo. Então, era um social, mas com esse cunho aí, com essa pegada corporativa. Mas eu vou falar que a minha verdadeira paixão mesmo, hoje em dia, é palestras, jornadas.
Plenária.
Adoro plenária, adoro palco, adoro stand, né? Eu acho que também por tudo que eu vivi lá atrás, adoro. Tenho uma parceira linda, a Lê, da stand, maravilhosa, adoro trabalhar com ela. Então, eu descobri um outro lado aí na Miralua, né? Descobri uma paixão que me diverte, que é o corporativo. Acho mais rápido, acho mais. Eu não sei, sabe? Não, eu acho mais objetivo, sabe? Você fala, putz, o que que você precisa com esse evento? Ah, eu preciso vender, eu preciso mostrar minha marca, eu preciso. Sei lá, eu gosto disso, eu gosto de participar disso, sabe? De sentir que o meu papel naquele evento pode fazer diferença para a empresa.
E você falou assim, por exemplo, evento, por exemplo, stand. Qual foi a sua primeira feira, por exemplo, que você fez?
Putz, foi lá atrás também, para Imbi Morumbi, foi minha primeira feira.
Não, na Miralua.
Era a Miralua.
Ah, já era junto.
Já era a Miralua, lá atrás na Imbi Morumbi. Depois eu fiz do imobiliária, como que é o nome daquela? Da feira imobiliária? Gi, se você estiver aí, manda o nome. Minha cliente também, querida. Esqueci o nome agora, é uma feira para área imobiliária. E agora fiz faz pouco tempo com a Ju Barleta, da Du. Fiz a Videojet faz pouquinho tempo. E agora, nesse evento de sábado, para a Yumi Banco, a gente também criou uns stands bem legais com a stand, ficou bem bonito. Mas na Dermato sempre teve stand. Sempre teve a parte de feiras, né? De simpósios, feira.
E em todas essas você é chamada para fazer?
Quem dera fosse. Aí eu tava ótima.
Isso daí é uma meta de vida. A gente começa a fazer. Aí quando o cliente fala assim, ai, te adorei. Você fala assim, amém, gente. Que ele chame pra tudo.
Ai, será que ano que vem vai me chamar de novo?
A gente vive numa incerteza. Porque o mesmo cliente, ele faz, por exemplo, com você hoje. Aí no próximo evento com ela, no próximo comigo. Então assim, eles também são assim. Eles estão sempre numa busca de preço, é uma busca incessante. Por coisas que às vezes assim, o resultado não vão ser os mesmos. Mas eles vão bater o pé. Porque eles, eu juro, eu tive um cliente uma vez, foi muito engraçado. Assim, a cliente foi super de boa comigo, mas o financeiro, tipo, vamos fazer aqui uma coisa lúdica. Ah, quanto que deu? R$10. Aí ele falou assim, então tá bom, ó, 5, nem pra mim, nem pra você. Eu falei,
como assim?
Como assim, gente?
Eu falei, gente, tipo, nessa negociação. Só que, por exemplo, assim, o cliente em si, não, defendeu a situação, ele sabia que era fornecedor, mas o cara do financeiro, nem aí.
Isso aí tá mal contado, né?
Ele voltou tudo fala... bem.
Foi o financeiro, né? O cara manda, né?
Não, quem me ligou foi o financeiro, né?
Mas é culpa do financeiro, por mim...
Alguém tem que te levar a culpa,
alguém,
né?
É. Alguém mandou o financeiro.
Não, ainda fizeram a questão de me apresentar o financeiro no evento. Foi aquele baixinho ali. Falei, gente do céu.
Meter a mão nele, né?
É. Não, porque eu tinha que garantir o cliente.
E você tem muitas situações assim... constrangedoras nesses eventos?
Tem. Johnny, tem uma, eu tenho uma meta de vida que eu ainda vou realizar, que é escrever um livro. Aí,
sobre as situações.
Aí a gente tava na montagem.
Porque isso é uma situação constrangedora. Poxa. Que a gente pode dizer que o Lelê passou, né?
Tem cada uma, gente. Tem muitas situações. Tem muitas mesmo. Dá pra fazer um livro, é sério.
Não, se a gente para pra contar história, tem cada coisa absurda. Meu, o mundo de eventos... Ó, teve
fala
um, evento...
um aí sem citar nomes.
Assim. Ah, teve um evento recente agora, no ano passado, a APAS. Foi a APAS?
Sem citar
nomes. Não, isso aí saiu no jornal. Os caras brigaram na montagem, o cara catou estilete e rasgou as costas do outro cara.
Mentira.
Por discussão dentro de stand, quem tá montando.
Que loucura.
Cara...
Não, de briga, eu já vivenciei algumas. Em evento que é social que tem bebida, é muito complexo, né, Lelê? O Lelê fez agora, esse final de semana, o...
Tô fazendo rodeio de Barretos.
É, então, deve ser difícil pra caramba, porque...
O álcool dificulta muito.
Dificulta o nosso trabalho. Já vivei, assim, alguns eventos que médica a gente tinha que ir lá. Eu, principalmente, né, Raquel? Porque a Raquel falava, eu não vou. Eu falava, sei lá, Jota Quest, sei lá, não, era Skank. Lá em Campos do Jordão, e a médica muito louca e saia levantada, sabe? Tipo, de ter que ir lá e falar, oi.
Viu que animado que é?
É, você pode baixar.
Animado, né, os eventos
doutora da
meu. Mas posso falar? Esses tipos de evento que contém álcool também é muito complexo.
É muito difícil. É muito difícil.
A gente não teve o...
O do vinho aqui já foi?
O último do vinho.
Paula, estão falando até agora.
Eu já quase corri nu em volta da mesa.
Não, o Lelê tava pegando o telefone já para ir para a confraria das
tava
mulheres.
Tudo top.
Das granjeiras.
Não,
mas quando tem bebida.
É que assim, ó, esse do rodeio, por exemplo, assim, o evento em si é um evento estruturado. Hoje as estruturas de evento como rodeio estão assim, meu, tem um parque de diversão lá dentro. É algo que eles estão fazendo uma baita estrutura para que as pessoas vão. Tem aquele... Como que chama aquele? Skydive, que é o...
Ah, sim. Que solta a pessoa. Isso.
Não. Que você fica num bar lá em cima.
Mas que tem até o...
Sei qual é.
Tem
em São Paulo,
tem,
né?
Tem.
Então tem esse bar, tem roda gigante.
Aquele que
tem...
se der vontade de fazer xixi tem que mijar nas calças, né?
É. Ah. Ou o pessoal lá de baixo vai achar que tá chovendo.
Que horror, gente.
Então, por exemplo, assim, eles fazem um grande evento. Só que o problema é as pessoas que curtem, muitos não têm... uma linha pra curtir isso direito. As pessoas, sim, não conseguem.
Eu tô pensando aqui. Pô, imagina a situação, cara.
Lá em cima.
Não, você tá em Barretos. os caras tudo bebendo, igual os loucos. E põe os caras pra subir lá em cima.
Não, e aconteceu,
não tem noção,
ó. Teve,
né,
um rapaz que tava
tudo
lá comigo.
Pode dar errado.
Que ele falou pra mim. Não, eles são presos pelos outros. Não são eles
um
que cadeado. Se prendem. É,
um
tipo
cadeado.
Isso. Porque tipo... tão travado. E aí ele falou assim pra mim, ele falou assim, Lelê, eu subi, chegou lá em cima, era de uma marca de... Ballantines, isso, acho que é.
Ixi, do whisky.
Aí ele chegou, aí tipo, o cara chegou lá em cima, que tava lá em cima, deu um copo a cada um, ele virou, falei, dá outro. Ele falou, não, é só um. Ele, ah, então eu quero descer. E não, você tinha que esperar o tempo pra descer. Ele falou, mano, se eu soubesse, eu não vinha.
Que horror, gente.
Que você não tem nem como ir embora,
não,
né? Não, vou embora. Não, vou não.
E normalmente, quando a pessoa bebe muito álcool, ela fica com vontade de ir ao banheiro.
Sim.
Inteiro, né?
É, não sei.
Imagina a situação.
Mas, meu, esses eventos são engraçados. Mas é o que você falou, tem muita coisa constrangedora, muita coisa. Eu já fiz evento de contratar um... Foi, na época, foi um stand-up. Contratar um stand-up, a galera não gostou, não dava atenção pro cara, jogou o microfone no chão e foi embora.
Mentira.
Ah, tá certo.
Era festa de confraternização de fim de ano.
O cara não soube ganhar a plateia?
Mas aí ele, jogou, meu, ele foi super arrogante.
Ele jogou em quem?
Não, no chão, se ele joga em mim.
Mas ele era contratado, né? Não tinha um contrato, não tinha ninguém lá pra...
É, aí não era eu responsável, são coisas que eu vivi ali e vivenciei, mas... Cara, tem muita coisa.
Mas até pra produtora, deve ser horrível, pra coordenadora lá do dia. Como você fala pro cara, pega esse microfone, não é seu filho, né?
Não, aí o que aconteceu foi assim, ah, o Lelê tá ali. Lelê, corre lá e vai no palco.
Eu falaria isso também. Vai lá, Lelê, você é enorme. Vai...
Quanto você vai me pagar por isso?
Não, mas é bem complicado. Tem muita coisa, Jevi. Eu já tive eventos que eu fiz um pra Kodak. Meu, o cara roubou uma lente, sabe aquelas de câmera de campo? R$90 mil? O cara roubou uma câmera, a lente.
Que beleza, hein?
Então, assim, cara, evento é muito, assim, é muito lindo pra quem vê. Mas pra quem tá ali dentro, a gente fica muito nervoso o tempo inteiro. Tanto é que quando você chega em casa, você fala, nossa.
É, isso aí, você tem uma descarga de adrenalina muito forte pra quem trabalha com isso. Sei lá, no dia seguinte você fala, gente, parece que meu corpo tá doendo. Ai, que exagero, né? Tipo, tem um monte de gente que fala isso. Fala, gente, fica lá você, rapaz. Que tem horário, né? Que você tem horário pra cumprir, você tem... Nossa Senhora.
Faz um podcast em 4 metros quadrados. Você vê se não vai doer.
Eu imagino que também é difícil.
É, eu passei por essa situação.
É, mas você fez uma feira que você falou que você ficou acabado.
Então, exatamente.
Foi nessa?
Fez 4 metros quadrados, era o estúdio dele.
Pra pôr 6 pessoas dentro.
É, mas não é fácil, gente. Não é fácil, nenhuma situação, mas... Eventos, tem um mosquito que pica a gente e já era.
Não, é muito, assim, se a gente parar para avaliar, que nem eu falo assim, toda profissão a gente vê o conforto do trabalho que faz a gente se sentir bem e o financeiro. O dinheiro do evento, ele roda muito, é muito alto. Não, nem sempre tudo isso fica para você, mas gira um capital muito grande. Então, assim, você tem muitas expansões, muitas coisas, você cresce também. Mas, eu acho que é o não ter a rotina... Eu acho que é ter aquele negócio, tipo, adrenalina, você vai dar certo, fez, acontece. É, como diriam as pessoas...
Um é diferente do outro, né?
É tipo assim, você vê um filho nascendo, você fala, olha, foi eu que fiz.
Ai,
acho que esse é o gostoso no final.
É uma sensação boa.
Que nem quando você vai fazer, você vem alguém aqui e você entrega o podcast perfeito, do jeito que o cara queria. Você também não fica satisfeito no
fim?
Lógico,
sempre fico.
Pra nós também é um evento. Só que assim, no evento é assustador porque assim, independe do nosso talento, a gente depende de muita gente, muita estrutura, muita coisa. Então assim, acho que a adrenalina é maior.
Tem muito fator externo ali que influencia, né? Então,
sim.
Você tem que estar ligado em tudo e ao mesmo tempo ter jogo de cintura que você sabe que alguma coisa vai dar errado. Você vai ter que arranjar um jeito de corrigir, né?
Sim, eu já teve casos...
Da melhor forma possível.
Stand cair, stand pegar fogo.
Por isso que a coisa mais importante que tem hoje é você escolher a pessoa que vai tocar teu evento.
Você tem que confiar.
Tem que confiar demais, porque se a pessoa não tiver jogo de cintura, porque qualquer um pode produzir um evento, só que se sai do trilho... Aí você vai ver a diferença de uma boa empresa e de uma empresa.
Exatamente.
É. E o que é legal deixa eu falar também é que, hoje em dia, a gente já conversou sobre isso, eu e o Lelê, né? Nosso mundo tá mesmo bem prostituído. Tem muita gente falando que faz e que faz. Que todo mundo virou produtor de eventos. Todo mundo sabe fazer evento. E...
Não, mas não é só agora. Já há muitos anos desse jeito.
Há muitos anos. Né? É. Mas, enfim. E aí, o que eu vejo é uma diferença, assim. Que tem muita gente que fala que faz evento e não sabe nem quais são as taxas que você tem que pagar para o teu evento poder estar lá, para ele poder estar de pé, para ele poder funcionar. Então, eu acho que até uma dica, né? Para quem estiver procurando aí independente da cidade, de onde você estiver, né, do país que você estiver, é importante que você procure uma empresa que seja séria, que conheça mesmo de tudo, porque pode parar. Se vier uma fiscalização, o evento tem que ser cancelado, tem que parar mesmo, não é que vamos passar pano. Não...
Eu me recordo bem que a Mari fez... Inclusive, participou da produção do meu casamento com a Bel, né?
Sim.
E, nossa, ela... Foi praticamente ela organizou... Do
ela que é a culpada de ser casada, resumindo.
Você viu?
Ai, que honra,
brincadeira,
né?
Bel.
Ai, que honra minha.
A Bel daqui a pouco tá aqui.
Não, né? Mas daqui a pouco ela aparece no vidro ali.
E antes dela entrar no circuito, a gente tava procurando um espaço. E a gente começou a ir em vários espaços, conhecer. E a gente foi num espaço, acho que nem vale a pena comentar, mas é aqui na região.
Uhum.
Um espaço lindo, assim, ó. Você olhava assim, você falava, puta, imagina todo mundo aqui. Tipo, era uma parede de vidro, direto para uma mata, tudo bonitinho, com um mezanino. Coisa mais linda, né? E aí a gente começou a conversar com o responsável, tudo ali. Não, porque aí faz isso, aquilo. Vou te recomendar algumas empresas que eu trabalho, de florista e parará. Aí conversa vai, conversa vem, isso tudo no mesmo dia, tá? A gente falou assim, a gente também estava querendo um DJ. Eu falei, a gente tem um DJ da casa, a gente marca um dia de você poder vir aqui quando tiver tendo um evento para você ver como é que é a coisa, que não sei o quê. Aí conversa vai, conversa vem, eu fui apertando daqui, apertando de lá, porque eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada, sempre quis fazer as coisas mais corretas possíveis e da mesma forma que eu quero fazer as coisas boas para os outros, eu quero que façam para mim.
Claro.
Então, eu tiro todas as minhas dúvidas para que não haja problema. E aí, conversa vai, conversa vem, descobri que o cara era o DJ. Porque eu falei, não, aí, mas que dia que eu posso vir, que não sei o quê, quando é que você tem evento aí na agenda, não sei o quê. Não, é que o DJ, gaguejou, o DJ sou eu. Aí tá bom, né? Até aí tudo bem, você é DJ? Sou DJ, que não sei o quê. Legal, que não sei o quê, então vamos marcar um dia de eu vir e ver. Você pode me passar o contato da florista, que não sei o quê? Quando eu descobri, a florista era a mulher dele.
Isso acontece.
Isso é empreendedorismo.
Imagina. Não, isso daí é... Aí eu comecei a olhar, pô, esse cara é um puta de um charlatão. Porque aí eu comecei a ver que ele começou a me oferecer um... mas aí você vai ter que... Aí a gente viu que era uma região meio de mata, né, que não sei o quê. Não, que aí você contrata um gerador, porque se acabar a luz no dia... Quanto custa o gerador, cara? O aluguel do gerador era tanto, era quase o preço da casa. Eu falei, peraí.
Não, o gerador é um bagulho caro.
Mas não tem como a gente dividir esse gerador com alguém que vai fazer evento no mesmo final de semana, que não sei o quê. Até pode ser que sim, mas ainda não tem nada fechado. Sabe, aí o cara queria garantir a festa só se tivesse o gerador.
É, se você perguntasse, talvez não tinha nem alvará.
É capaz do gerador ser dele também.
É. Já tá na casa, mas a gente tem um custo.
Exatamente.
O diesel tá ficando alto.
Mas o que mais tem são pessoas que fazem coisas erradas também.
É o que a Mari falou, a prostituição da área, né? Por exemplo, assim, hoje, numa área simples, quem tá falando de buffet, não sei o quê, por exemplo... quanto que você cobra? Vai, R$200. E você, 80.
Tem uma
diferença
estranho,
muito,
né?
Muito exorbitante.
É.
Tipo,
não tem milagre.
Mas eu vou te falar que existem muitos clientes que realmente são também assim. Que não querem pagar, que eles também tratam a profissão como... banalizam,
sem
sabe?
Sem valorizar muito.
Então,
né?
Assim, é difícil de ambas as partes. Entendeu? É que nem eu falo assim, hoje, que nem tava falando da minha empresa de animação. Eu vou prestar serviço para algumas empresas aí agora fora de São Paulo, que tipo assim, as pessoas, elas não negociam valor. Falam, olha, Lê, a gente quer você, tá, a gente vai pagar tanto. Sim, às vezes não é o que eu peço, mas tá ali próximo. Entendeu? É diferente de que nem aconteceu um caso da pessoa me ligar. Tipo, não, eu sei que não é maldade, mas assim, só para vocês entenderem a conta. Um evento que vai ter agora recente aí de grandes shows. A pessoa me chamou para trabalhar e aí ela falou, então tá, beleza, não sei o quê. A gente quer que você anime a galera lá, não sei o quê. Vou te pagar R$200. Cara, não quer dizer que eu não possa ganhar R$200. Longe de mim me achar prepotente ao ponto de não trabalho por isso. Cada um sabe a necessidade que tem e trabalha quando precisa. Mas assim, nesses R$200 estava incluso o meu transporte, a minha alimentação. Só que o evento acontecia tipo de um horário de transporte público... De transporte público a um horário que não tinha transporte público. E, gente, para chegar na Grande Viana sem transporte público, é brincando R$100. Então, se você colocar na ponta do lápis tudo isso...
Não ia ganhar nada.
É inviável.
Tá lá.
Então, assim, vamos lá. Dentro de um evento, eu vou comer.
Permuta foi.
É, permuta.
É, vou comer num evento desse.
Você pode
coisa
divulgar
mais barata
a marca
deve ser
da minha...
30...
Você pode divulgar a marca da minha empresa?
Deve ser R$30, um lanchinho simples dentro de um grande evento. Tô falando de evento de âmbito mundial, que tem todo... Pô, tá, sabe? Tem gente que precisa, tem gente que vai, eu não estou falando que é errado. Mas, assim, existem situações que a gente não consegue fazer, só que as pessoas acham que você que não quer aceitar o trabalho, que você acha que você é melhor que os outros... É bem complicado.
E você deve passar diversas situações onde você prefere muitas vezes trabalhar com seus parceiros E o cliente não quer o teu parceiro, né?
Conta.
Quer o amigo, ou o tio, ou o primo, ou o sobrinho.
É, ou às vezes, ah, não, mas eu trabalho aqui na empresa com ele, ele atende meus eventos, mas são eventos, uma necessidade menor do que...
E como que é para alinhar isso? Porque você tem um padrão de trabalho, e as pessoas, às vezes, têm um outro padrão. Os padrões não se cruzam? Como é que é isso?
Acontece direto, Johnny. Aí você tem que respirar fundo. É. E no dia, você se dedica mais, né? Porque aquele sei lá, o buffet... Ou
a que... chance de dar errado vai ser maior com aquela pessoa X. É.
Então aí você tem que se dedicar mais, né? Tem que dar um pouco mais de atenção para aquele item, né? Para aquela problemática.
Para quem hoje tem empresa, tem começado como empresa de eventos, qual que seria o comportamento assim, que você teria assim, com o teu cliente ou até mesmo com o fornecedor para não trazer uma situação muito impositiva, de tipo dizer, não dá para fazer isso?
Eu tenho isso como lema de vida. Eu sempre me coloco no lugar do outro. Então, eu falo o que eu gostaria de ouvir. Então, esse evento que eu fiz agora, eu e a Érica, minha parceira querida, a gente teve uma questão assim, né? Tipo, não conheço. Será que vai dar certo? Será que vai ser ok ou não? Então, é falar a verdade. Sentar com o cliente e falar, olha, eu estou com receio. Mas se você confia, vamos lá. Tô confiando em você, mas não é fácil, não é fácil. Eu sempre tento levar, assim, num bom papo e colocar na mesa as minhas preocupações. Porque se amanhã der errado, não foi um tipo, eu já te avisei, mas é assim, não consegui contornar, sabe? Mas
o pior é que é aquele pouco ali que puseram no meio do seu trabalho pode ser o que surge o seu nome.
É sempre, normalmente é correria, sabe? Tipo, acaba a água, você sai correndo para comprar porque de repente a pessoa não estava esperando. Ou uma iluminação, você que trabalha com isso, às vezes uma iluminação errada que você vê, mas às vezes o cliente não vê e os participantes menos ainda. Mas você que está acostumado, você fala, putz, faltou tal coisa ali na plenária, faltou cobrir ali, faltou fazer tal coisa, entendeu? Então, normalmente, essas coisas acontecem. Nem sempre são perceptíveis para os outros, né? Para quem produziu e para quem desenhou o evento, com certeza é nítido. Mas nem sempre eles percebem.
Eu sou meio que do pensamento de, muitas vezes, quando... se o cliente e as pessoas que estão tendo a experiência não percebem, então você perdeu o seu tempo fazendo. É lógico, em teoria é isso. Você vai fazer um negócio extraordinário, onde ninguém vai dar valor, o seu valor não vai ser reconhecido e você gastou seu tempo e você achou que você fez a melhor coisa, mas para eles não fez a diferença nenhuma. Né?
É que num evento, aí o Lê pode até me ajudar, mas quando você pensa no macro que é o evento, né? No tudo que compõe um evento, às vezes uma coisinha ali que você... percebe que não está tão dentro do que você tinha desenhado, não encontro a palavra, não é substituída, mas assim, ele está tão preocupado com, por exemplo, um palestrante muito foda que vai estar lá, sabe? Alguém muito legal que vai estar lá, que não é aquilo que vai tirar o brilho do seu evento.
Sim.
Né? É que você, quando você está, sei lá, eu, por exemplo, quando você vai fazer um evento que tem uma recepção, né? A gente até falou de recepção semana passada, o Lelê me ajudou pra caramba com isso. São coisinhas assim, que se você colocar uma pessoa que vai responder errado, uma pessoa que não vai dar uma atenção, uma pessoa... Já te queima, eu fico furiosa. Tem uma coisa que me irrita,
Com certeza.
É alguém que...
E o que você falou é muito importante, né? Porque muitas vezes quem contrata o serviço, acaba dando muito valor, por exemplo, um palestrante X, onde ele não vai fazer diferença nenhuma, mas por ele saber que ele gastou tanto naquele cara, ele quer que aquele cara se destaque, mas não é ele o destaque.
É.
Sinceramente, o cara tá ali meio que só para fazer figuração, né?
E chama, né?
E a pessoa fica querendo... ele que é o cara. Mas, cara, você já gastou uma puta grana com ele. Ele tem que fazer o que ele tem que fazer, cara. É. Ele tá aqui para isso. É. Por isso que você pagou isso. Não é para você ainda enaltecer o cara. Então, acaba que, muitas vezes, o outro palestrante vai trazer muito mais conteúdo e muito mais... agregar muito mais coisa do que aquele ali que está só para aparecer, né?
Exatamente.
É que o mundo de eventos é complicado. Até uma coisa que a Mari falou, a gente estava vendo, né? Que ela estava precisando de recepcionista. E eu ajudei ela tudo. Só que eu vou te falar, hoje em dia, eu acho que está muito pior trabalhar com essa área. Por quê? Não é porque, assim, antigamente, eu que comecei, assim como a Marta, a gente começou nessa parte do receptivo...
Ah, você começou em 2003 também?
Foi.
Pensei que você
era no Orkut.
Pensei que você não tinha nem nascido.
Era no Orkut.
No Orkut.
Então, por exemplo, assim, quando você vai fazer um receptivo, a marca do João vai fazer um evento. Então, eu quero, tipo, pessoas do perfil X. Todos nós tínhamos que ir até a agência do João. O João ia conversar com um por um, ia ver como a gente ficava com a roupa, ia fazer perguntas, ia ver como que a gente falava, se pronunciava. E aí, depois, o João escolhia. Hoje, é assim.
Uma triagem.
Abre o Instagram. Ah, gostei. Só que muitas vezes...
O que tá no Instagram não é o...
Não é a realidade.
Então, por exemplo, até assim, mesmo com esse monte de filtro que tem por aí. Exato.
E, por exemplo, assim, existem casos extremos que eu já passei de ser, assim, realmente totalmente diferente. Não ser nada a ver com aquilo do Instagram.
Já aconteceu isso aqui.
Da pessoa ser arrogante, da pessoa ser agressiva, não ser uma pessoa, sabe, que sabe lidar com o público. Então, assim, eu acho que hoje banalizou-se muito mais o mundo dos eventos.
Sim.
Por conta disso. Por exemplo, assim, o cachê, na minha época, era tipo, as diárias eram no mínimo 350. Hoje você encontra eventos que a diária chega de, tipo, 120, 150.
Ah, te ofereceram então, 200 pra você coordenar.
Então, por exemplo, assim, olha...
Na verdade,
a distância de tempo que rolou.
Na verdade, as pessoas acabam não entendendo o valor do negócio porque elas não sabem fazer.
Uhum.
A partir do momento que elas veem o trabalho que dá, aí ela já começa a pensar melhor no que ela tá se propondo a pagar, né?
Sim.
Porque... O que eu mais vejo é o cara... Ah, quanto custa um podcast? Não é assim, quanto custa um podcast. Eu quero... Bom, o que você vai fazer no podcast? São quantas pessoas? Quais os equipamentos vão envolver? Quantas horas você vai fazer? Você tem estrutura para montar? Aonde vai ser? A pessoa não pensa em nada disso. Aí você tem que ir questionando. E muitas vezes a pessoa ela só queria uma resposta de um preço.
Sim.
E ela fica incomodada com as suas perguntas.
É.
Não, se você falar agora, João, por exemplo, quantas pessoas estão envolvidas para esse programa estar rolando?
Nossa.
Agora, aqui, ó. Só ali, do lado de trás das câmeras, dois.
Fora quem está cuidando das filhas.
Fora o pré.
Fora o pré... Quem tá cuidando das filhas dela pra ela estar aqui?
Não, tem uma criação de...
Quem tá cuidando do teu filho pra você estar aqui?
Aí é a sua esposa que tá fazendo lição do lado dela.
Não, mas ó, tem criação de arte, tem divulgação. Tem duas pessoas
aqui. O ao vivo agora, querendo ou não, a gente tem duas pessoas aqui já cuidando da gente.
É.
E não é só no momento, né?
É.
Antes já tava perdendo tempo.
Então, assim,
ali, né?
Não é assim... Ah, é o que o povo brinca hoje, que eu falo assim... As pessoas acham que algumas profissões é pastel. Fala assim, eu quero isso daqui. Você vai lá,
acha que é produto. É.
Entendeu?
Mas tem que saber diferenciar produto de serviço, né? Uma coisa é produto, outra coisa é serviço.
É.
Serviço é experiência.
É. E você sabe que o Lelê deve passar por isso também. Aqui, não sei como que é pra você, mas eu recebo todo dia um pedidinho de graça, sabe? Você põe um precinho, aí a pessoa fala, sério que você vai me cobrar?
Você não pode fazer isso.
Sério que você vai me cobrar?
Ué.
Falo, opa.
Não, eu falo que antigamente, quando eu era recreador, assim, que eu explodi no momento, assim, na minha carreira de recreador, que ia pra vários hotéis, resorts, tudo, o pessoal me convidava pro aniversário. Eu falei, nossa, que legal, me convidou para aniversário. Mas não, a intenção era que eu fosse para brincar com as crianças enquanto a festa rolava.
Aí, que sacanagem.
Mas é muito.
Vamos começar a fazer isso com o Lelê.
É boa.
Ele veio me perguntar de uma pizza esses dias. Eu falei, vem aí, chega aí. Cuida das crianças aqui.
Não, vou entrar numa dieta.
Não. Já tinha feito isso antes, Lelê.
Né? Mas é bem complicado. Se você parar para pensar. E eu queria lembrar aí o pessoal que está nos assistindo ou que vá nos assistir, se inscreva, compartilhe. O intuito do nosso canal aqui é divulgar a Granja Viana, divulgar os serviços, as coisas que a gente pode encontrar de experiências por aqui, para que o granjeiro se conecte com o granjeiro, né?
Sim.
Não precisa sair da região, né, Lelê?
É, aquele negócio, né? A gente está muito acostumado de falar assim, puxa, a gente está aqui na granja, não sei o quê, ai... Desde um bar a um profissional da sua área. A gente procura longe. E às vezes ele tá aqui do lado, entendeu? Até o atendimento pode ser melhor e mais até qualificado e personalizado para você por estar pertinho. Então, é isso que a gente tá buscando, tá fazendo. Então, se você tem alguma dica ou pessoas também que você quer indicar pra gente, deixa aí nos comentários ou procura a gente no Instagram, pode mandar que a gente vai dar essa atenção e ver onde a gente consegue alocar essas ideias e fazer isso aqui melhorar cada vez mais para quem é da granja e também para quem não é da granja conhecer muito mais a nossa região.
E para você que quer organizar um evento, temos aqui a Miralua, que durante o programa inteiro ela vai se divulgar aqui, dizer os contatos, onde encontrar, o que ela faz. E o nosso amigo
Lelê. E para você
Lelê,
que quer desconcertar um evento. Ela construiu, você quer desconstruir o evento. Não, é que nem eu falo assim, eu da minha parte de animação, então se você quer encontrar alguma coisa diferente, né, fugir dos padrões, a gente também tenta fazer isso. Às vezes dá certo? Dá, às vezes não. Também não, mas todo mundo dá risada ao fim. Mas é isso, a gente busca sempre o diferencial. É que nem eu tava falando, o meu primeiro evento que eu produzi como animador não foi aprovado pela marca, mas pensa na ideia. Era um salão do automóvel.
Não, vende pro povo ali.
Não, era um salão do automóvel na época. E o salão do automóvel, qual a tendência? Quem já foi em salão do automóvel? O que você vê perto dos carros?
O que vê perto dos carros?
Um monte
quando
de
você
mulher,
vai
um monte de modelo.
Um monte de modelo. O que eu tinha escrito no projeto? Iam ser 5 performances, né? 5 homens de macacão branco, aquele brilhante. Passando um speech
do lado
dos carros.
Do lado do New Beetle ou do lado do...
Passando um speech...
Que as mulheres gostam.
Porque... Não. Perto dos homens. Mas qual que era a ideia? Porque, assim, eles estavam com macacão limpo. Então, eles eram mecânicos. Qual que era o intuito?
Boa,
o speech de que o carro não dava problema e ele estava perdendo trabalho por causa disso.
Oh.
E o macacão dele estava limpinho. E nesse meio tempo que ele estava fazendo essa graça de estar reclamando da vida, ele falou, meu, olha aí, o carro, a manutenção, só depois de 500 mil quilômetros, não sei o quê. Tipo, passar essa ideia. Tipo, o cliente eventos, a agência de eventos adorou, mas o cliente final, a marca do carro, falava assim, acho que não vai dar certo. Então, é muito difícil também você fazer essa desconstrução que as pessoas já têm sobre como que é um evento perfeito. Entendeu? Eu tenho muitas amigas hoje promotoras que são incríveis, cara. As meninas são inteligentes. Só que os caras não aceitam o que elas falam. Querem colocar aquele macacão a vácuo, com o peito escapando. Porque a ideia é... Não, mas a ideia dos eventos hoje em feiras, muitos são isso. E as meninas têm um puta de um potencial. As meninas são muito inteligentes e não são aproveitadas. Algumas agências, cara, atrapalham muito isso, até o crescimento de algumas pessoas.
Na verdade, isso aí tem que mudar um pouco, né? Porque se você parar para pensar, o mercado consumidor para automóvel hoje não é só...
Não.
É que, na verdade, por muitos anos se vinculou a ter carro. Como que é que... Tinha um cara que trabalhava comigo em São Paulo, que ele falava assim, se você tem motor, você faz amor.
Ai, que horror.
Você vê.
Eu lembro
que era
a cabeça
da pessoa. Então, eles associavam você ter um carro com uma mulher bonita. Eu tenho um carro, então eu vou ter uma mulher bonita do meu lado. Então, aí começou a se vender isso. Só que isso daí acabou. Hoje em dia não tem nada a ver isso daí. Tanto que muitas marcas hoje vinculam a homossexualismo, vinculam a própria mulher mesmo.
Mas eu acho que o comercial
evoluiu muito. A mulher gosta de carro também. A mulher gosta da experiência do carro, né?
Sim. Não, mas nas feiras isso mudou muito. Eu vou te falar que na Fenatran...
É que faz muitos anos que eu não vou em feira de automóvel.
A Fenatran, que é a feira de caminhões...
Você adorava, né?
Eu ia direto.
O público é muito grande de mulher. Não vou falar assim que já passou o público de homem. Mas, cara, tem muita mulher numa feira de caminhão. Mas, assim, algo que eu não esperava.
Mas você acha que é devido ao quê? Ao mercado?
Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento que expandiu-se muito. O comercial, vamos falar, televisivo, já deu essa abertura. Como você falou, ele aborda o público A, B, C, D, E, F, G. O evento era muito assim, né? Só isso. Tanto é que depois que você viu que começou já a espalhar. Então, no evento, começaram aí também. Mas eu acho que a tendência é mudar muito mais. Infelizmente, nosso país começou a perder muito evento, né? Salão automóvel não tá tendo mais.
Eu acho que não tem mais.
Não, salão automóvel não.
Porque também o preço que ficou aquilo lá era um absurdo.
As marcas também não estão mais querendo expor. Muitas coisas estão mudando. Muitas marcas estão deixando de querer também fazer isso num contexto geral, não só salão automóvel. Então, por exemplo, assim, um evento que eu já fiz, que tinha uma marca que pegava, tipo, 2 estandes, que é para fazer um só, já pega um só.
O formato dos eventos em geral está mudando muito, muito rápido. Toda hora está mudando mesmo. É, a gente até estava falando ali nos bastidores, eu e a Bel, como está difícil até da captação de patrocínio. Porque realmente as coisas estão mudando. Então, de repente, o patrocinador já não quer mais expor num evento macro.
O cara
já
quer fazer um menorzinho. Quer um menorzinho para dar uma experiência melhor, né? Onde ele vai cativar aquela coisa ali, daquela mega experiência para poucas pessoas, se difundam no boca a boca e eles possam pegar nichos, né?
Exatamente.
E quando você, Mari, pega um tipo de cliente retrógrado que nem tinha esse negócio aí de antigamente no salão do automóvel, que tinha que ter um monte de mulher bonita em volta dos carros. E os caras vão lá para tirar foto com as mulheres em vez de ver os carros ou para tirar foto com os carros. Como que você se comporta? Você tem um jogo de cintura? Você tenta mudar alguma coisa? Não tem jeito, é melhor fazer o que o cliente está pedindo e acabou?
Depende.
Como é que é isso?
Depende. Eu acho que isso também mudou isso também, bastante. Acho que ainda existe, né? O Lelê ainda pega mais, eu pego pouco. Eu, no meu mercado mesmo, assim, os meus clientes hoje atuais da Mira Lua, eles...
É que você já tem alguns clientes que já te conhecem, sabem como é seu trabalho, e você também já conhece o trabalho deles.
Tem cliente que não pede nem mais casting. Tem outros que pedem, mas tem gente que não pede mais casting. Então, tipo, porque a beleza já não tá tão importante para ele, para aquele cliente específico, né? Quando a gente fala de feiras grandes, assim como o Lelê tava comentando agora, eu acho que tem ainda uma preocupação, né? Lá na feiras que tem... Você vê a mulherada ainda de salto, né?
Mas eu não digo só disso, Mari. É que muitas vezes acontece de você pegar um evento e a pessoa tem um estilo de pensar de um evento antigo. Você tenta mostrar as coisas novas para essas pessoas?
Ah, com certeza.
Mesmo não tendo nada a ver com, vamos pôr um monte de mulher bonita.
Não, não.
Não, tipo...
Sim, aí você tem que fazer. Esse é o papel do planejador.
De receber. Sim. Ou essas coisas você chega a propor para o cliente.
Sim,
quando...
com certeza. As mudanças, sim. E até só para finalizar essa parte de recepção.
As tendências, né, também.
Hoje em dia, tem muito totem de autoatendimento. Então, quer dizer, você nem precisa mais de tantas mulheres.
Diminuiu
assim.
Diminuiu muito, né, a mão de obra.
É. E em alguns eventos, a gente já está conseguindo colocar casais, né? Tipo, não precisa ser só mulher bonita. Pode ter um homem para receber também num congresso, numa jornada, num endomarketing lá, que você vai fazer alguma coisa dentro da empresa, enfim. E eu acho que trazer as coisas novas faz parte do meu trabalho, né? Eu acho que quando você senta com um cliente para ele passar quais são as necessidades, o que ele espera ali com aquele evento, é meu papel trazer o que tem de novo para a gente poder redesenhar, né? Alguns eventos, alguns acontecem de ser a primeira edição, como foi esse final de semana. Mas alguns, eles estão repetindo. Então, é importante, né, trazer essas novidades. Então, para nós, produtores de eventos, e tá dentro do que está acontecendo de mudança, é fundamental. Senão, você para.
Eu cheguei a te perguntar, acho que me pegou a cabeça aqui, porque eu não... Qual tipo de evento que você prefere?
Eu vou te dar uma resposta que vai parecer meio... Mas, na verdade, eu gosto de me sentir útil. Eu tava falando isso exatamente quando você me perguntou. Eu gosto de fazer um evento que eu sei que vai ser muito importante para o meu cliente. Então, não tenho, assim, uma preferência. Eu gosto do corporativo. É o que me atrai nos eventos dentro da empresa. Seja ele um jantar, um show, um evento para sei lá, uma jornada, uma palestra, um congresso, uma feira, não importa. Eu quero.
A Mari também quer, Jorge, um pouquinho mais.
Mas, para mim... Lelê, tá tomando...
O Lelê só toma vinho agora, depois do último vinho. Episódio.
Ah, eu fiquei maluco com isso.
Fala, continua então.
Não tem problema. Mas eu acho que é isso. Acho que eu não tenho assim, um evento específico. Ah, João, eu adoro fazer palestra. Não, eu gosto de fazer, eu gosto de ser do meu trabalho fazer a diferença. Então, por exemplo, quando você vai... Quando eu sento com um cliente, eu sento aqui, você, João, é meu cliente. Aí você vai falar assim,
obrigado.
Mari... O meu objetivo... Mário, eu queria fazer um evento aqui na MD. Fala, legal. O que você precisa? Qual é o objetivo do seu evento? Ah, Mário, tô achando que o pessoal tá meio desmotivado. Eu queria fazer alguma coisa aqui para dar uma movimentada. Ou quero captar mais cliente. Saber que você conseguiu, naquele primeiro briefing, né? Naquela primeira conversa, atingir o objetivo do seu cliente, isso me dá um baita de um prazer, entendeu? Então, eu gosto de fazer um evento que seja, que tenha esse objetivo, não é um, fazer um evento por mais um evento, entendeu?
Entendi. Na verdade, você gosta de trazer a melhor experiência, mas eu pensando aqui em parte de financeira, segurança, de questões de... seria muito mais interessante você ter um congresso, porque os congressos são fixos e sempre acontecem, né? Não existe sazonalidade, assim, esse ano não vai ter... não vou comemorar o meu aniversário, eu não vou fazer um casamento X. Porque o cara que trabalha com casamento, ele tem que ficar caçando casamento, não é verdade?
É.
Ou o cara que faz evento mais particular, não é todo ano que o cara quer fazer uma puta festa de aniversário.
Sim.
Ou um baita de um evento, mas o corporativo... eu não digo nem dentro da empresa, né? Mas aqueles que todo ano tem aquela feira X, seria o mundo ideal, não seria?
Seria o mundo ideal. Mas às vezes nem o mesmo cliente, né? Às vezes você tá trabalhando com um cliente há tanto tempo, de repente ele fala, putz, esse ano a gente vai resolver fazer... Isso eu escuto muito. Ou esse ano quem vai fazer é o nosso departamento de marketing.
É normal.
Se a gente precisar de alguma coisa, eu te ligo. Tá bom.
E sempre precisa, né?
Não, aí no outro ano eles me chamam de novo.
Pelo amor
de
Deus. Na hora do pega pra capar e os caras ligam. Me socorre.
Não, eu tenho uma coisa igual a Mari falou. Por exemplo, assim, tem um cliente meu que, cara, eu tento ser muito útil. Tanto é que eu acho que se eu tiver no próximo ano com eles é por causa disso. Por exemplo, assim, o fulano não conseguiu imprimir a credencial. Querido. Eu já estava imprimindo ela sem ela saber. Eu já tinha escondido no credencial. Caso ele não imprimisse, eu ia ter.
Mas esse é o grande diferencial.
Então, exatamente.
Ele é o cara que trava.
Eu não deixava
a mulher... Ah, não é a minha função.
Eu não deixava a mulher pensar. Eu já ia e resolvia sempre as coisas.
Mas o Lelê, você tem essa característica. Até com um parceiro. Se eu ligar para ele, sei lá, 6 horas da tarde, numa sexta-feira, falar, Lelê, tô precisando de tal coisa. Pelo amor de Deus, não vai ter... Ele resolve.
Se você chamar ele para uma pizza, então...
Já era. Aí... com refrigerante.
Eu queria dizer aí, Mari, que essa belíssima caneca aí que você está tomando, ela é sua, tá?
Eba,
a gente sempre dá uma caneca aqui da empresa pro convidado.
Eba.
Pelo menos ele não sai de mão vazia, né, Lelê?
Obrigada.
É porque o cachê já é caro, então a gente tem que só dar um brinde.
Tá maluco. Esses dias, na hora que ele falou que vinha a Mari aqui, eu falei, nossa senhora, eu não vou nem receber.
Meu Deus do céu, quem dera fosse. E eu trouxe, vou fazer já uma merchan pra minha amiga linda, maravilhosa, Lu. Lucy Paim, não é daqui.
O que que é?
Doces, ela faz doces personalizados.
Põe a caixa registradora aí pra gente mandar o boleto no final da...
Isso, pra mim, né? Porque ela, coitada, ela nem sabe que eu tô fazendo isso.
A Lu é o quê? Ela faz docinho?
Faz doces personalizados, olha que, maravilhoso.
Olha que capricho, Lelê.
E é pra equipe aqui, ó. Mira a Lu.
A câmera dela.
Já quer comer, cara.
Pão de mel.
Aqui pra dar um zoom na câmera dela.
O cara já quer comer, meu.
Eu vou falar que é o...
Não, mostra na tua mesmo.
É o meu.
Não, na sua aí, ó.
Entendeu?
Ó, tem um nomezinho.
Personalizado, põe perto do seu rosto, que dá o foco melhor. Aí...
É o melhor pão de mel da vida.
Aqui você pode pegar.
É pão de mel?
Ai, obrigado.
Com muito doce de leite.
É pra mim também, cara.
Vamos ver.
É maravilhoso, gente.
A gente vai ver, Lu.
Eu não vi.
Um convidado.
Não vi no episódio inteiro. Eu não vi a cara do nosso amigo lá. Quem que é que gosta de tomar vinho?
O Cadu. Aí,
Cadu, de doce. Apareceu doce, ele tá aí.
O Cadu parecia... Sabe aqueles furão que tá do nada, você tá assistindo a savana? Aí ele tá aqui, ó, você não vê. De repente, você falou assim, não sei o quê, vinho. Ele veio assim, ó.
Vem pegar um docinho, Cadu, vem, pode pegar.
Nossa.
É bom, não é?
Não, Cadu, doce eu me garanto, Cadu.
Doce você come, né?
Gente, é maravilhoso. É muito bom.
Ele veio mesmo, cara. Olha lá.
Vem pegar um docinho.
Cara de pau, meu.
Vem buscar, deixa.
Nossa,
ele pegar.
Tá gostoso.
É maravilhoso. Mano,
Cadu, é bom.
Cadu.
Vai ter um dia que o Cadu vai recusar um doce. Recusar qualquer coisa de comer.
Nossa, delícia.
É maravilhoso, é o melhor. Lucy Paim, o nome dela. Ela é maravilhosa.
Pode mandar todo o programa, tá, Lucy?
Tem que convidar mais a Mari pra participar. Não
é?
Vai ter
como é que faz pra adquirir esses docinhos?
Depois a gente pode deixar aí, né, a página dela. Tá aqui, ó.
Sim, mas você não tem o arroba dela, não?
Acho que é Lucy Paim confeitaria, Lu, não me mata, peraí, deixa eu pegar aqui.
Mas é aqui da granja?
Não, ela não é da granja.
Ah, então, gente, não.
Não, tem que ir sim, tem que ir sim. Ela entrega em qualquer lugar. E é maravilhoso. Não é maravilhoso?
Uhum.
É Luci, Anne Paim Confeitaria.
Eu vou deixar do meu lado, porque no do vinho eu não aproveitei muito. Deixa o doce comigo.
O Cadu, leva um lá pra Bel, lá, ó.
Leva pra Belzinha.
Deixa eu pegar mais um antes que suma.
Olha, cara de pau, gente. Mas tem mais quantas pessoas lá fora?
Não vai ter pra todo mundo, azar.
Azar? Então eu vou trazer mais, eu prometo. É, pô, manda pra Bel.
É pra mandar só um pra Bel.
Ah, tá. Não, pode levar, depois eu mando mais pra casa do João.
Já avisa.
Não, mas minha casa é na frente.
Avisa que você já comeu, senão ela vai te dar e você vai aceitar que eu sei.
Tá vendo, viu, Lu? Fez sucesso. Agora a gente tem que fazer uns com a login da MD Podcast. Pode
ir.
Uhum. Mandar pros convidados. Ela podia patrocinar a gente, né, Lelê?
Aí, Lu, já fica
mandar
a dica.
Mandar sempre um docinho, a gente fala dela aqui.
Uhum. Boa.
Pros convidados.
Pronto, Lu, já tô te colocando numa enrascada. Faz parte, isso faz parte da amizade.
Ô, Maria, hoje em dia...
Enrascada, anunciar aqui, ó, que é chique.
Chique.
Que é de primeira linha.
Essa parte que a gente já trabalhou junto, algumas coisas. Como que você vê a relação interpessoal que você acaba tendo com seus clientes? Isso que eu tive uma vivência junto com você num evento... E meus clientes te tratam como se fosse da família. E eu acabei me vendo nessa situação de... Acabou o evento, o povo chegou e falou, senta aí, vamos beber. A gente já tarde, os caras, não, fica aí. Pra que vocês vão embora?
Já é assim mesmo. Você já fez algum teste de arquétipo? Já fez, João?
O que é isso?
É pra você entender como que você se comporta frente a outra pessoa. E aí a sua marca pode seguir essa...
É melhor eu não tentar fazer isso.
Gente, a sua deve ser alguma coisa engraçada, assim, né?
Não, engraçado.
Sou super cético.
Eu sou cuidadora. Então, pra mim deu isso. Não tá... E eu vi que eu sou uma pessoa assim. Então, eu sou assim com a minha família, eu sou assim com meus amigos e sou assim com os meus clientes. E não tem jeito. Então, se eu quiser fugir disso, não vai ser a Mariana. O que eu tenho que fazer é realmente tentar dar uma blindada. Porque eu tenho clientes que me ligam pra contar coisas da família. E tá ok. Eu converso numa boa, eu falo. Só que eu tenho que manter essa distância, porque...
Dá limite.
É, porque senão você senta mesmo e vai tomar cerveja no final do evento, entendeu? E aí você ultrapassa um pouquinho...
Mas tem que cobrar a hora extra.
Manda depois o boleto.
Dá pra ganhar dinheiro com isso.
Não, mas eu tenho vários clientes que se tornaram amigos e tá tudo bem, mas principalmente quando eu tô atuando, eu tento manter esse limite. Até porque, gente, né, vamos combinar, né? Imagina se cada evento que você for fazer, você ficar lá pra tomar cerveja ou ficar lá até mais tarde, aí já era, né?
Ô, Mari, e assim...
A hora que você tá acabado, já, você quer ir embora pra casa, né?
A gente falou...
Era bem isso. A gente tava bem assim aquele dia.
Ai, vamos, elevador!
Ô Mari, e assim, eu tenho várias amigas que também têm agências, tudo, não sei o quê. E eu já vi casos e até queria saber que você desse a sua opinião e falasse alguma história sobre isso. Como que você lida com o machismo e o assédio, que você também deve sentir? Porque, assim, infelizmente tem homem escroto em todo canto. E às vezes é um cliente ou até um fornecedor que acha que manja mais, não sei o quê. Como que já aconteceu? Como que você lida com isso? Como que você supera tudo isso?
Bela pergunta.
Primeiro respiro, né? Pra não mandar pra nenhum lugar.
Isso, postura, querida.
Vezes e vamos. Eu tento manter um diálogo, mas já aconteceu de ter que chamar a segurança. Sim, já teve casos. Caramba. de mandar, inclusive, a pessoa embora. Tipo, obrigada. Até que você veio, mas agora não preciso mais de você. Brigadão, a gente Beleza. Vai te pagar, tá tudo certo. Porque, infelizmente, tem mesmo. Tem gente que ultrapassa um pouquinho o limite. Além de, eu, né, de ser mulher, eu tenho a questão de... Agora menos, mas comecei muito nova. Então, as pessoas acham que podem, sim, falar do jeito que for e fazer o que for, né?
E o cliente que eu tô pagando, né?
Não, é que cliente... É, assim, mas eu já tive uma coisa... Não foi diretamente... Comigo nunca aconteceu, porque eu acho que eu não sou tão gostoso assim. Aí os caras querem me assediar, mas...
Você é todo sexual aí, cara.
Ah, eu sei.
Eu lembro, eu conheci você ali...
Ai, andando, gente, vai me expor.
Andando de He-Man na feira, pô.
Eu tive um caso de uma promotora Tava na feira. O cara chegou, passou a mão na menina e falou uma besteira. Eu cheguei pro presidente da empresa e falei, querido, aquele rapaz ali, ó, fez isso, isso, isso. Ele mandou o cara embora.
É, tem que mandar, não tem jeito.
Mas assim, tipo, é difícil, né? É difícil. Tipo, você...
Se é cliente, é pior, né? Porque você tem que ter um jogo de cintura muito de... Nossa, é horrível.
Não, eu como homem, eu já passo por momentos diferentes. Normalmente, o cliente homem me liga, chega e me fala, oh, e aí, não tem aquela promotora que... Que a gente. Que ela continua aí depois da feira? Falei, ah, por quê? Infelizmente não. Eu acho que é uma profissão também, a gente não tá aqui pra julgar. Mas tem as meninas que fazem esse trabalho pós-feira. Né? Um atendimento mais
como
especializado.
É? Ficha rosa?
Ficha rosa. E tá tudo bem, eu
ficha
acho.
Rosa.
Eu
não
acho
é pouca rosa,
super,
não, é ficha rosa.
Eu acho super normal. É o corpo dela, é o trabalho dela, são as escolhas dela e tá tudo bem. Mas assim, tipo, os caras já têm essa
intenção.
É.
Essa é a intenção, o que é pior, né? E tá tudo bem, né? Se a pessoa aceitar. Só não pode ultrapassar
É que assim, eles acham que assim, pelo fato de uma ou duas ou três fazerem, eles acham que eles podem se aproveitar de todo mundo. E isso acaba sendo muito difícil. Meu, a pessoa em questão que aconteceu, eu tinha amizade com ela, tem dois filhos, tudo não sei o quê. Porra, ficou uma situação tão chata.
É horrível. É horrível.
Mas conseguimos reverter tudo isso. O presidente da empresa foi super simpático em relação a isso. Ele defendeu a menina, mas é bem difícil. Por isso que eu te perguntei. Por ser mulher, eu acho que assim, fazer essa gestão, você fazer tudo isso... Tipo, tem gente que não tá nem aí, que fala assim, ah, mulher não passa autoridade. E eles tentam, tipo, bater de frente com isso, né? Eu acho muito chato. Agora.
Mas aí a gente tem que ter uma postura um pouco mais firme, né? Até sendo carinhosa, não precisa ser grossa. Mas você ter uma postura de, tipo, até aqui você pode, tá lá, passou disso, aí eu não falo mais contigo, né? Aí você não consigo resolver seus problemas.
Deve ser uma coisa muito complicada, né? Porque tem que ter um jogo de cintura.
Tem que ter um jogo de cintura.
Cara, eu vou
te falar
que até eu particularmente, que eu sou o cara que, assim, pra mim é muito difícil por ser o brincalhão. Então, assim, as pessoas misturam a sua simpatia com você tá dando abertura.
Aí ele é todo engraçadinho, as mulheres vão lá, começam a passar a mão nele, ele, opa, eu sou casado.
Não, o pior nem é isso, o pior
lá,
é um assédio...
Que teve a situação,
não, existe.
Pior... Isso pode, ele falou.
Não, mas existe. Eu vou te falar assim, ó, que nem, eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso. Eu ouço besteira de homossexual, de mulher, e eu dou risada, eu brinco, eu continuo a brincadeira. Só que é o que você falou, a partir do momento que começa a passar do ponto... É muito difícil. Por quê? Porque as pessoas misturam a liberdade que eu dou com a libertinagem.
Eu acho que você, às vezes, deixa passar, extrapolar uma linha ali que aí é difícil de voltar, né?
É tênue. É, até porque, no caso do Lelê, às vezes as pessoas acham que ele tá dando uma brecha mesmo, tá paquerando. Não que ele tá sendo legal, né? Então fala, pô, aquele gato tá me paquerando. E ele fala, não, gente, eu tô sendo...
Não,
aconteceu isso, agora em Barretos.
O Lelê é besta mesmo, não é?
Aconteceu
que ele tá
isso.
Eu cheguei
pra uma pessoa e fiz uma piada, mas assim, eu faço piada pra você, faço piada pra todo mundo. Só que uma dessas pessoas levou a piada pro coração.
Ai, gente.
Tipo assim, ela achou que eu tava paquerando ela. E aí ela falou, meu, desde que momento você me quer? Eu falei...
Oi? Não entendi.
É, mas...
E você respondeu o quê, Lelê?
E eu falei, não entendi.
É que nem aqueles, né? Você vai lá, fala um negócio, sabe? Mas, tipo, eu namoro. A pessoa responde pra você, você fala, pô, mas desde quando, né? Que eu falei alguma coisa.
Ai, que bom, sou casada.
É, né? É cada uma, velho.
É, mas é verdade.
É que tem umas pessoas que eu acho que o ego é tão forte, né? Que eu acho que quando acontece alguma coisa, ela realmente acha que ela é o...
Centro.
É, o centro do mundo.
É. Mais...
E aí, passa na cabeça dela essas coisas aí, Lelê.
É. E quando a gente trabalha em eventos, é isso aí, né? E se tem bebida envolvida, então, aquela velha história que a gente já falou aqui, aí piora.
Eu dou muita risada, cara. Assim, é que nem eu falo, assim, o ser o simpático coloca a gente em umas posições que é muito engraçado, às vezes.
É.
Ô, Mari, como é que é... trabalhar com influencer.
Ai, a Erika tinha que estar aqui para responder melhor. Porque eu faço um trabalho
Mas você tem contato.
Sim, eu tenho contato
com
eles.
Pode ser que não é você que articule, mas você tem contato o tempo inteiro.
É. Tem, é como qualquer artista, né, Johnny? Quando a gente faz shows, assim, tem alguns que são maravilhosos de trabalhar. É, assim como os influencers, mas tem outros que são mais estrelas, né? E querem muita coisa.
E os que são estrela e não são nada?
É, e quando você não reconhece que é influencer de uma área que você não conhece a área? É terrível. Você fala: oi, tudo bem? É, tem que passar ali para pegar o crachá? Fala, sabe o que você está falando?
Não.
Não. É horrível. Então, é, mais uma dica que fica aqui é sempre olhar quem são os convidados para você ter mais ou menos uma...
É, tem que dar uma estudada.
É, mas, pra conhecer carinho.
Em teoria, é um negócio muito importante de se lembrar que tem tantos influencers hoje.
Uhum.
E o influencer hoje, muitas vezes, ele é conhecido em algum segmento só, apenas por determinadas faixas etárias. E não tenho o que dizer. Por um exemplo, se você chegar num evento e falar: você conhece Mama Bruschetta? Todo mundo conhece.
Uhum.
Todo mundo sabe quem é a Mama, uhum, Bruschetta. E, infelizmente, os influencers de rede social ainda não entenderam que a mídia televisão ainda é muito forte.
É forte.
E eles acham que só porque eles estão ali com 1,5 milhão de seguidores... Porra, o Brasil tem 300 milhões de pessoas.
É.
1,5 milhão não é nada.
Posso... É.
Sabe? Então, eles têm que entender que existe uma gama de pessoas que não vão reconhecer eles,
uhum,
não vão ter o mínimo apreço por eles e muito menos saber o que eles fazem.
Uhum.
Então, eu acho que tem que passar, muitas vezes, na cabeça do próprio influencer que... Essa possibilidade existe e eles já devem ter percebido, porque volta e meia chega em algum lugar e ninguém aborda.
Exatamente.
Você tem que estar exatamente onde o seu público está.
Exato. E aí, quando está no público, gente do céu, é uma corrente atrás. É engraçado de ver.
Uma coisa que a gente pega muito aqui é com artista. Os artistas, normalmente, a gente consegue ter uma resposta das plataformas sociais de saber... Onde que eles são consumidos, né? As regiões. E muitas vezes é fácil você vender um show para um artista que regionalmente ele é muito forte, só que ele é péssimo.
Uhum.
Só que quando o público dele é disseminado, por mais qualidade que você tenha, você não consegue vender um show. Uhum. Por quê? Porque o público não está... E a rede social faz isso... Expande o público.
Exatamente.
É um cara que está lá no Acre, um cara lá no Sul e um cara lá no Nordeste. São três pontos diferentes. Aí o cara vai para São Paulo, sabe? E a gente vê que tem alguns artistas... Por exemplo, a gente tem uma artista aqui que é excepcional, que ela é conhecida como música de capoeira, aquelas coisas todas. E ela é a referência nacional de música de capoeira. Só que o público dela tá na França, nos Estados Unidos. Então, ela tem dificuldade para vender show.
Sim.
Porque o público de consumo dela são as plataformas digitais e nessas regiões. Então, você não vai conseguir vender um show dela.
Uhum.
Então,
e como que ela trabalha, né?
Ela vende shows, só que ela vai ficar sempre em bares. Só que ela tem um tamanho muito maior que isso.
Uhum.
Entende? E enquanto, às vezes, um cara que tem um tamanho muito menor...
Faz mais barulho, né?
Faz mais barulho, exatamente.
É. E é difícil, né, lidar com...
O artista é complicadíssimo. É bem difícil. Tem artista que é muito fácil de lidar, mas tem artistas que...
É, tem até uns que são super conhecidos, que são super fáceis de cuidar. Quando a gente vai para um camarim da vida, não pede quase nada, tá tudo bem, tá tudo aqui.
Mas você vai ver na hora de fazer negócio também, o cara é um casca grossa.
Mas tem outros...
Desconfiado, acha que todo mundo tá roubando... Sempre tem de todo perfil.
Exatamente, tem de todo perfil.
E tentar mostrar que o influencer, ele está dentro de uma plataforma onde se disseminou. E um milhão e meio de seguidores, cara, sim, tem um monte de gente que não te conhece.
Por isso que é legal, quando algum cliente quer levar um influencer, tem que ser em evento muito focado, entendeu? Muito direcionado. Então, você vai fazer um evento... sei lá, de financeiro, você tem que levar os caras que vão falar na mesma linguagem, tem que trazer. Se trouxer alguém muito... Por isso que é tão difícil em feira, né? Eu vejo que tem algumas ações ainda individualizadas em estandes para chamar a atenção do público, que você tem que tomar um baita cuidado, porque você às vezes leva uma influencer lá que
não faz barulho,
não significa, né, para o outro, só para aquela marca, talvez. E a feira, quem está lá consumindo uma feira aberta assim...
Vai passar lá quem
exato,
é isso aí.
Exato, tipo, quem é? Tá, nossa, tem algumas pessoas ali, quem é? Vai fazer a diferença. Então tem que tomar bastante cuidado.
Um exemplo que eu gosto de dar é do Anderson Nunes e a Mama Bruschetta. Anderson Nunes, a minha avó não vai saber, minha avó não saberia quem é.
Uhum.
Mas a Mama Bruschetta, ela vai saber, com certeza vai.
É, qualquer idade.
Qualquer idade vai saber.
E qualquer nicho.
Porque tá na televisão.
É.
Vai. E hoje a televisão tá cada dia mais...
Então não se frustre em querer fazer um público só na internet.
É.
Por isso que muito influencer hoje em dia vai para programa de televisão, sim, aparece aqui e ali, porque sabe que existe uma máquina ali.
É importante estar em todo lugar, né? Muito bom, gente.
Sabe o que eu ia te perguntar, Mari? Por exemplo, a gente já teve muitos eventos que existem problemas que acontecem e é normal, né? E uma das partes que... Não pode dar problema, mas acontece, é a parte de A e B.
Uhum.
Pra quem não entende, é alimentos e bebidas. Comida que pode...
Não, o alimento pode...
Não, é assim,
bebida que não.
Que pode dar errado, que pode ter passado, uma bebida que... Uma cerveja que gelou e desgelou. Você já teve algum problema desse? Ou, quiçá, de alimentação estragada, tudo? E como você entendeu e resolveu isso?
Né? Eu vou contar pra você, Lele, um caso que pra mim foi de extrema... importância e desafio. Não sei se você vai lembrar disso, mas lá nesse congresso aí de 2007, a gente comprou as bebidas num fornecedor que nos indicaram, e as bebidas vieram todas violadas, todas eram fajutas.
Nossa, todas. Senhora, imagina o cara pegar aquele uiscão cheio de sujeira dentro.
Foi um terror, foi uma correria, né? Eu e a Raquel, a gente ficou maluca. E na época a gente ligou pro meu pai. Pai, vem pra cá, a gente precisa de ajuda.
Mas e o fornecedor falou o quê?
Não, deveria buscar todas e devolver o dinheiro depois, mas...
Mas que loucura, o cara entrega o negócio, comprou aonde? Caminhão tombou, ele foi lá e saqueou e vendeu pra você.
E o mais interessante é que tinha nota fiscal. Na nota da empresa deles.
Que loucura.
Meu, uma loucura. E aí, foi aí que eu conheci o Zé, que é meu fornecedor até hoje, né? O Zé, José Matos, querido. E ele que me salvou esse dia. Foi Deus mesmo, assim. Nossa, liguei pra ele, ele mandou tudo muito rápido. E aí, eu nunca mais peguei bebida com ninguém. Eu só pego com ele mesmo. É super sério isso, é super...
Eu me recordo quando eu era mais moleque, que eu ia pra essas festas de... Balada, né? Lá vai ele falar da minha idade.
Pegava as bebidas violadas mesmo, né? Nem ligava.
Não, eu juro pra você, foi a primeira vez que eu fui num open bar.
Uhum.
Em casa de... Cara, a tamanha responsabilidade que eu vejo hoje que aconteceu era um absurdo. Tipo, a gente chegou lá, vodkas e vodkas, mas vodka estrangeira, importada, não sei o quê. O cara abria ali na tua frente, plá, jogava. Você ia tomar, era álcool puro.
É.
Porra, o cara pode matar alguém com aquilo. O cara tava ali.
Mata mesmo.
E dane-se quem pagou o open bar.
Tipo. Por isso que eu só tomo Coca Zero.
O cara achou o quê? Comprou na farmácia, enfiou dentro da garrafa, fechou e falou que era vodka.
Por isso que é tão importante ter uma assessoria, ou o que quer que seja, pra conferência. Porque se a pessoa... Se eu não vou lá conferir, a Raquel, enfim... Ia passar.
Ela
tem que conferir um por um.
Não. Conferindo aqui, ó.
Evento grande, a gente faz contato, Tony.
Por isso que ela já pede logo 10 tipos de bebida, porque ela toma um pouco das 10.
Eu nem tomo uísque ou.
Mas normalmente agora nos eventos a gente acaba fazendo muito isso, né? Você faz no consignado, porque você já pega com uma empresa grande, de renome. O que não for usado, você devolve. Então, assim, eles não vão te mandar... Mas, assim, paga-se por isso.
Paga-se por isso. É mais caro, mas... E é isso aí que eu morro de medo. Como você teve essa experiência aí do open bar, aqui na granja tem muita festa que acontece para os nossos jovenzinhos, para a molecada. Festa que é na casa, uma casa
nunca
alugada.
Nunca mais eu fui no open bar.
E aí eles têm.
Chateado.
Não, é picaretagem...
Não,
porra.
E risco, né?
E o risco que você corre. E aí você punha aquele negócio na boca, álcool puro. Falei, não tomei nada.
É perigoso.
Tipo, o cara tirou uma puta vantagem de todo mundo, cagou se alguém ia passar mal ou morrer. Simplesmente porque queria faturar um pouco mais.
Terrível. Mas eu também já tive um caso de comida. Lá em Brasília, no Congresso de Brasília, a gente teve um problema lá com o buffet. Depois.
Cara, é complicado. Eu tive um caso, mas era com adolescentes. A gente teve um caso de uma maionese. E a menina teve que ir pra cirurgia, porque deu uma inflamação no intestino grosso e, mano, foi...
Caralho.
É terrível.
Mas lugar bom pra você tomar bebida de qualidade, primeira. De primeira, é na frente do Maracanã. Você não viu aquele vídeo rolando?
Não.
Eu não vi também.
Porque quando o cara vai entrar no estádio, ele tem que jogar fora a bebida. Aí você fica o finalzinho.
O cara vai juntando.
O cara ia juntando dentro da garrafinha da Heineken. Qualquer cerveja que ele pegava na garrafinha da Heineken. Aí ele pegava a tampinha bonitinha, plá, jogava na coisa de gelo dele e vendia lá na frente, na saída do estádio depois. Quando acabava o jogo, ele vendia pros caras.
Cara, tudo que experiência misturado. Absurda.
Tudo misturado, cara. Não, o cara pegava e ficava perfeito. A garrafinha da Heineken, ele só pegava a garrafinha de Heineken.
Gente, e o gás?
Tá ali. O cara fechou, vendeu, já era.
Viu?
Geladinho.
Já os cara... E a gente gastando com fornecedor. É.
Ai, gente, é cada um.
O cara que tá bêbado nem repara, como o Jorge acabou de falar aí.
O Jorge tá falando isso, Jorge? Ah.
Ele comprou.
O vídeo
ou
é
não,
dele.
Ele que vendeu, né? Ele que tava lá na...
Ele que tava fazendo o trabalho difícil. Ai, gente.
Não, e agora é legal que, assim, até teve um evento agora que eu ajudei a Mari também, da bike de café, né?
Uhum.
Cara, tudo... E agora, quando a gente vai procurar fornecedor, realmente tem tudo, né?
Tem tudo.
Cara, tipo, a Mari me pediu, eu liguei pra um fornecedor meu... Eles têm tudo. É bike de café, bike de doce, bike de churros, food truck,
DJ,
barraquinha.
Bike de DJ.
Bike de DJ. Os caras têm tudo.
Tem
cara.
Bike.
Com
bike.
Com uma bike. Aí tem a mesinha do DJ aqui, duas caixas de som.
A gente viu, quando a gente estava em Olambra, um cara abordou a gente no estacionamento da entrada da feira. E a startup dele era de chope. Só que era na moto. Era uma moto chope. Tipo, vinha atrás ali.
Uhum.
E o cara levava aquela motinha pá, com chope pra servir.
Tem no Rio, lá nas praias do Rio tem um tiozinho que vai andando.
Então. E o cara acho que era ali da Henrique Schalma, a empresa dele.
Que legal. Tá vendo, Lelê? Tem que pôr mais essa aí no...
Bike de chope.
Não, mas tem também. Meu, eu já vi cada coisa. Um que tá vendendo, eu vi uma pipoca gourmet.
É, pipoca gourmet tá na...
É a pipoca normal, só que normalmente ela é banhada em alguma coisa caramelizada e fica como se fosse uma bolinha. A pipoca tá lá no meio.
Tem maltine, tem vários sabores, assim.
Eu acho que tem até uma empresa que vende umas pipocas assim.
Tem.
Agora
tem
virou moda também, voltou a moda, né? Essas máquinas de bichinho pra pôr em evento também, pra pegar bichinho.
E paga ou é de grátis?
Normalmente você é consignado. Não é consignado, é assim, as empresas, o que eles fazem? Eles colocam o material deles lá, você vai, ele cobra por isso, e aí ele te dá 10% de todo o lucro que ele teve.
É.
Como se fosse um pagamento pelo local. Pelo
espaço. Você
já viu que tem gente que ganha dinheiro com isso?
Como assim?
Pegando bichinho?
Sim.
O cara pega bichinho, ele vai lá, gasta R$100 tentando pegar bichinho. Ele pega.
E vende.
Se ele vender a R$30 cada bichinho. Dos 20 que ele pegou, 10 que ele pegou, olha o quanto ele já fez.
Não, virou profissional.
Ele vai no sinal pra vender no sinal.
Gente.
Agora essas máquinas de bichinho gigante que é incrível, né?
Eu nunca consegui pegar um bichinho.
Nossa senhora.
Eu nunca consegui pegar esses bichinhos.
Eu
achei
mó
charlatanista. A garra abria no final.
Não, eu já peguei alguns, mas.
Não, mas parece que dá pra pegar, sim.
O de celular eu já não acredito muito, mas os de bichinho eu já consegui.
É, no shopping da Granja tinha, né? Um de celular, não sei.
Tem ainda.
Tem.
Esses aí eu nunca nem vi perto de mim, só vi pelo YouTube quem pega.
Eu também nunca vi. Aqui, os de bichinho eu sei que funciona mesmo, porque o Rafa, aquele nosso amigo que tá sempre em casa, Jacobson, ele é rei nisso. Ele
meu
vai
filho
no shopping,
pegou um semana
pegar.
Passada.
Então, fala pra ele já pegar um.
Aí, Rafa.
Faz ele pegar um monte.
Já fica a dica.
Se nada der certo, Mari.
Nada der certo.
Esse é o esquema futuro.
É, Rafa, a gente pode virar sócio. Você pega os bichinhos e eu vendo no farol. Ai, gente, maravilha.
E em relação ao que você almeja hoje com a Marilua? Que
a
você...
Mira Lua.
Eu ia falar Mari e foi tudo junto.
É, o nome Mira Lua vem de olhar para a Lua.
Sabia?
Ah, é porque é uma mira e na Lua.
Não, que é em espanhol, né?
Mira. É, meu pai falava que quando...
Mira la luna! Oh.
Ah, pronto!
Você viu, né? Já deu o estilo animador dele. Já.
O nome Miralua veio do meu pai. Meu pai que...
Ele cantava, mentira.
Não, ele falava que quando tudo estivesse difícil na minha vida, era pra olhar pro céu, que lá que tem as respostas. Em Deus. E aí, pôs Miralua.
Aí era a noite, você falou, bom, não tô vendo
não,
Deus,
não,
vai na Lua.
Não, não, foi ele que deu. Não, foi ele que deu. Foi ele que deu o nome mesmo, Miralua, ele me trouxe de presente.
E, por exemplo, o que você hoje, onde você já está, onde mais você quer chegar, o que você vê como futura mudança, o que você pode falar do seu futuro?
Ah, eu pretendo voltar com a agência do tamanho que ela, pelo menos do tamanho que ela era, né? Porque desde setembro do ano passado eu estou retomando as minhas atividades e junto com a Adri Lourenço estamos aí criando o meu organograma para eu todos os dias olhar até eu conseguir concretizar. Já estou aí caminhando mais perto disso, mas eu pretendo fazer com que a Miralua volte a ser o que ela era no mercado, com certeza.
E como que eu posso falar assim? É, em tamanho, né, de empresa. Hoje a gente tem empresas gigantescas, né, no mundo de eventos. Uhum. Porque você almeja ser esse tipo de empresa ou não? Uma coisa ainda tipo, mais contida?
É uma coisa que eu acho que eu vou ficar no contido, viu, Lê?
É, você não tem essa...
Ah, eu não falo assim, nossa, eu...
Não, não que nós não aceitaríamos ser, mas
sim.
Assim, não é um plano.
É, sabe, a Raquel, minha irmã, ela fala assim, fala, ah, eu quero emagrecer, não sei quantos quilos. Ela fala, para... De pensar naquele final, né? Faz planos menores para você ir atingindo e fazendo novos. Acho que a Miralua é a mesma coisa. Eu pretendo fazer com que a Miralua esteja, volte para onde ela estava quando eu parei. E aí, quem sabe, dali eu comece a criar, a almejar aí novas caminhadas. Mas, por enquanto, acho que eu pretendo até o final do ano que vem estar com aquela
médio
estrutura,
porte.
Com aquela estrutura que eu tinha, né, de ter apoio. Porque você sabe como é difícil estar solo, né? Então, às vezes você começa a pintar, sei lá, 2, 3 eventos no mês, pra mim já fica pesado. Eu tenho que ter mais alguém, tem que ter braço, porque planejar, estruturar um evento é muito complexo, é muito difícil. E com a qualidade que eu sempre prezo, né? Então, independente do tamanho, independente de quem seja, eu prezo mesmo por isso. Então, para mim, é de extrema importância para eu conseguir crescer mais, que eu tenha mais gente do meu lado.
Temos aqui no chat aqui uma pessoa especial, né? A Raquel Matar. Ela está dizendo assim, é isso aí. Devagar e sempre. 1% melhor a cada dia.
Linda, maravilhosa. Te amo.
Falou que a Miralua é coraçõezinhos.
Oh.
E está acompanhando a gente também. Eu recebi por mensagem aqui. A Rafaela de Almeida, a Lela.
Linda, maravilhosa.
E deixar um recado para ela aí que se ela quiser escrever no chat, que ela falou que ela está com dificuldade para escrever, é porque, Lelê, infelizmente ela não está inscrita.
Ai, eu avisei no começo, tá, querida? Sinal que você não viu. Tá?
Tia Lela, linda.
Tem que se inscrever, senão não comenta aqui. Que
cê,
é assim.
Você sabe que o tio Mauro. Ele fez a voz da Miralua por muito tempo. Os meus vídeos institucionais eram...
Tá vendo?
A voz do querido Mauro.
Mauro de Almeida.
Lindo.
O homem do Ômega Absoluto. O do Itaú.
É,
feito
do Itaú,
pra você.
É total ele, né? E também tinha
e
do...
E o Perdigão.
Perdigão também é dele?
É.
Ai, que
é
legal.
Na rádio. Perdigão na rádio.
Ah, tinha também daquele Red Bull lidado, né?
Ah, eu já não sei.
É, tia, depois você responde, mas eu acho que era. Eu acho que era.
Tia Lela fez o Esquadrão da Moda.
É, Tia Lela é maravilhosa.
Grangeiros.
Tia Lela é maravilhosa. Tia Lela é contadora
eles
de história.
Eles moravam lá onde você mora.
Nos prédios?
É, por muitos anos eles moraram lá.
Agora mora na frente, pertinho.
É, agora mora na frente.
Tia Lela é maravilhosa, linda.
Mandou muito sucesso pra você, Raquel.
Ah, minha irmã, minha ex-sócia. Quem sabe, futura. Eu tô falando pra ela, volta.
Vai crescer tanto que ela vai falar,
vai
é melhor eu voltar. Deixa eu sair daqui da parte da nutrição e vou voltar.
É.
Ou não, ela vai elaborar os...
Ou ela vai virar minha cliente, vai saber.
É, também.
Começa a fazer uns eventos de nutrição aí, Ra, que eu te ajudo.
Bora lá.
Eu vou de mau exemplo. Você vai mostrar o que tem que fazer o certo, eu tô fazendo o errado.
Ai, é sempre somando.
E se você hoje tivesse que falar, que nem eventos, clientes, a gente tem, a gente não vai falar de clientes, mas assim, teria alguma coisa que você fala assim, putz, eu não fiz ainda, mas quero fazer muito?
De evento?
Ah, o Cruzeiro do Wesley Safadão. Nossa, eu ia adorar.
Gente.
O Cruzeiro do Neymar. Caraca, imagina.
Aí não vai dar certo, porque falaram agora que ele tá pegando o homem, né?
Então, olha que divertido. Que, nossa senhora, cara.
Não tá sabendo dessa história, não?
Não.
Nossa, saiu uma
mulher,
trans.
Uma mulher querendo se aparecer.
Uma trans. Pior trans? Que ninguém. Ela é. Mas ninguém rebateu os comentários dela, né?
Ah, não tem que rebater mesmo, vai dar audiência.
Mas, nossa, mas foi um ataque
falou
muito pesado.
Falou que o Neymar, ó, no Espelho Scooby.
Ai, que horror, gente.
Pegou um tubo.
Ai, que horror, gente.
É que ele surfa, né?
Mas é muita
pegou
besteira.
Um tubo. Agora que eu me liguei.
Mas ela falou em vários podcasts. Ai, vamos chamar ela aqui. Mentira, não vamos, não.
Não, eu não tenho nem curiosidade, gente, com essas matérias. Agora, deixa eu pensar um evento que eu gostaria de fazer. Putz, Lê. Não sei, hein? Ah, eu acho que...
Casamento do Lelê.
Não, esse nem eu quero fazer.
Gente.
Eu nem queria esse, nem eu quero fazer.
Ele quer fazer a festa de...
Nunca.
Nunca.
É boda de
a gente nem casou, a gente tá junto. A gente não casou na igreja. Ah, não, eu posso falar. É porque eu sempre achei que, tipo, a festa a gente faz pros outros. E eu preferi usar esse dinheiro pros meus filhos.
É.
Não, mas quando tiver sobrando igual o Neymar, assim, você pode...
Ah, não, mas aí quando tiver sobrando assim, eu vou abrir uma ONG pra não pagar imposto. Nossa, ah, tudo achando, pensado já.
Eu achando que era mó cunho social. Para não pagar imposto.
É, eu aprendi isso com o povo aí.
Sai fora.
Tá certo.
Eu vou pensar nessa resposta, depois eu te falo. Mas tem um evento que a gente tá querendo fazer, a gente tá pensando em fazer, né? Renata Luz, da Biopturismo, vai estar aqui com a gente dia 6. É um evento no balão.
Ah,
tem
isso. Você vai me chamar?
Tem muita gente que faz.
Vai me chamar.
A gente tá doida pra fazer.
Não, só pra entender.
Vamos.
Ah, tá.
Eu vi onde foi que eu vi isso.
Vamos fazer.
Eu vi uns cantores lá que fizeram um clipe dentro do balão.
Então, é muito legal.
Um negócio muito louco, cara. Sem noção, os caras.
Muito legal. Esse daí a gente quer fazer. Quer
e aprender. A Rafaela conseguiu, a tia Lela aí conseguiu...
Já se inscreveu.
Comentar, mandou um coraçãozinho.
Já se inscreveu.
Já tá inscrita agora.
Obrigado, viu, querida? Agora assisti desde o começo pra não acontecer isso de novo.
É toda terça, né?
É toda terça-feira. A gente tenta, né? A gente tenta, mas...
Às vezes não dá. Tá.
Às vezes falha.
Balão eu vou, hein? Quem que falou?
Ah, Bel.
Bel, você vai... Você vai, lindona.
Mas é isso aí. Esse negócio aí de balão aí deve ser...
Vai ser legal. Ah,
depende, eu vi um padre aí que não deu muito certo.
O padre sumiu.
Desculpa, foi mais forte do que eu.
Eu perco a amiga, mas não perco a piada. É isso,
mas
né?
Tava no balão.
O Lelê, ele tem um quadro aqui que ele sempre esquece de fazer, ele faz na hora. Jogo rápido, né?
É.
Ele faz uma perguntinha, você tem que responder com uma palavra só e tchau.
Vai.
Calma aí, deixa eu pensar.
Pode ser aqui. De qualquer coisa, não precisa ser só da profissão, não.
Né?
Ah, Lelê, por favor, pega leve.
Tá bom. Ídolo?
Meu pai.
Primeiro evento?
Gente.
Ai, não, gente, não gente, era. Gente, já existia. Gente.
Ah, eu acho que meu primeiro evento foi esses aí, no buffet. Que... Buffet infantil.
Buffet infantil. Maior sonho realizado?
Ser mãe.
Maior sonho a realizar?
A realizar? Gente, a realizar... Eu quero ir pra Espanha.
Ué, seu marido tá lá agora!
Meu marido tá lá e não me levou. Marcelo, hashtag fica a dica, me leva ano que vem. Tem que ser rápido.
Maior tropeço?
Maior tropeço?
É, na vida, ou de profissão. Teve o dos alimentos aí.
Maior cagada
aí.
Que você já fez, é isso?
Puta, maior cagada. Eu já fiz tanta cagada, peraí.
Não tem ido pra Espanha agora.
Não, isso aí é...
Isso aí não, foi cagado do marido que não levou.
É. Ah, não leva, gente. O que a gente faz com a criatura?
Povo rico.
Maior cagada.
Aqueles caras que arrumam a intriga. Não, eu achei que era ele que tava esperando o carro ali embaixo. Mentira, não é ninguém.
É, você não conhece ele, viu? Vai falando isso, ele acredita. Peraí, deixa eu pensar a maior cagada. Ai, tem que ser rápido, né?
Não, tudo bem, a gente tem...
Pulou, próxima.
É, pulou, não sei da cagada.
Deixa eu ver... Maior conquista?
Maior conquista? Ah, bens financeiros, acho que é a nossa casa.
E a maior tristeza que já teve na vida, assim?
Tipo... Ah, perder meu pai.
Ah, isso é triste mesmo, né?
Foi o pior da vida.
Ah, era isso. Eu ia falar muito mais de eventos, mas não queria falar marcas, porque você tem clientes e aí a gente não quer...
Ah, então, fala aí, entrega o ouro.
Não, qual tipo, o maior evento que você já fez.
Qual é o cliente que é o melhor cliente? Ou só pra sacanear, né?
Quem não. Paga melhor? Mentira.
Não.
Quem
não,
paga mas... mais certinho?
O maior evento que você já fez.
O maior evento foi o Congresso Brasileiro de Dermato, 2007, Brasil.
5 mil médicos.
5 mil médicos.
Não é brincadeira.
Isso daí
não.
Deve ter saído com uns 3 milhões na conta.
Imagina as vaidades dos médicos.
Nossa.
Eu quero maçã no meu camarim.
O Dr. Ray.
Imagina o Dr. Ray.
Você tem que fazer isso em todos, é legal.
Não, às vezes eu tenho.
Agora eu vou ficar pensando na cagada.
Agora. Não, ó. Tem uns que dá super certo, aí tem uns que aí você fica meio travando.
É. Eu não sei quem
da,
é, mas...
A do vinho, eu fui perguntar lá, é melhor vinho. Ah, não posso falar. Então já não tenho o que fazer.
Tô vendo aqui, aí eu tenho que ler o nome, porque aqui tem pegadinha às vezes, né?
Ah, é.
Não, mas é Camille Consentino. Tô adorando ver a Mari aí. Chame elas mais vezes.
Ai, cacá.
Se eu não me engano, a Mari tá aqui mais vezes, né?
A Mari, todo mês, ela tá fazendo um podcast.
É, gente, vou sem evidência.
Ó, a Bel falou que pra Mari entregar mais coisas, assim, dos clientes, as coisas...
Tem que trazer mais pão de mel.
Não, tem que trazer mais vinho.
Ah, sim, com vinho.
A gente tem que fazer uma parceria, então, do anterior.
Eu e a Paula, a gente vem juntas.
Tá certo. Ô, Mari, deixa seus contatos aí. A gente queria já, a partir de agora, estar agradecendo seu tempo, a disponibilidade de estar aqui com a gente. Porque a gente sabe que numa terça-feira, 2 horas da tarde, não é fácil para ninguém estar abdicando aí dos afazeres do dia a dia. De empresária, mãe, esposa...
Dona de casa.
Dona de casa, porque aí já tá mãe, esposa, já tá tudo intrínseco aí.
É, tá tudo junto.
E deixe seus contatos, onde o pessoal pode te encontrar, e deixe um conselho aí para quem queira começar nesse ramo de eventos e não sabe nem por onde começar.
Bom, primeiro, obrigada, né? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Duas pessoas que eu adoro mesmo, de paixão.
Ah, vai puxando o saco do Lelê, vai.
Eu não sou da família, então ela tem que gostar de mim. Você é latura.
Não é, meu cunhado querido, amigo. Não, adoro o João. E você, Lelê, parceiro querido também. Nossa Senhora, peço tanta coisa pra esse Lelê no WhatsApp. Lelê, salva! E sempre
deu certo.
É, sempre deu certo, sempre sorrindo. Nunca você falou, putz, mato aqui no meio de um evento, não posso te atender. Se não pudesse, na hora ele mandava só o contatinho e falava, tenta aí com essa pessoa.
É que dá certo.
Então, é um prazer estar aqui com vocês, falando de eventos, né, que eu amo, de paixão. Quem quiser seguir, @ Miralu Eventos, pode mandar por lá, qualquer contato. Eu até queria pedir para os espaços de eventos aqui da Granja Viana entrarem em contato para a gente poder divulgar e fazer parcerias, porque realmente aqui a gente não tem muita coisa que eu conheça. Então, era legal.
Na verdade, existem bastante coisas. O problema é que a gente, muitas vezes...
Conheço.
Você falou, não conhece.
Aconteceu comigo. Eu trabalhei já quase o país inteiro, muito no sul, Cara, pouca coisa trabalhar aqui na região.
Então, aí você fica travado, né? Você fala, gente,
eu comecei a fechar parcerias agora com o Condomínio Carmel. Agora, tô conversando com o São Paulo 2 para fazer os eventos.
Aqui do teu lado, né?
Então. Então, a gente pode tentar criar
isso. Eu acho que o granjeiro e as empresas daqui têm que começar a apoiar os próprios negócios locais. Porque é inadmissível que uma empresa ou um condomínio, que nem o São Paulo 2 ou o Carmel, tenham procurado profissionais fora daqui para fazer qualquer coisa, entendeu?
Exatamente. Então, a gente precisa estar mais junto aí, brigando pela causa. E conselho, eu aconselho sempre, primeiro, estudar muito, não parar, porque é um mercado que está sempre modificando. Ame o que você faz, seja muito profissional e se dedique muito, porque é cansativo, só a gente sabe. São horas e horas e horas a fio aí, madrugadas adentro, mas vale a pena chegar no final, entregar um bom resultado, vale a pena. E eu acho que para qualquer área, nunca fazer pensando no lucro. Sempre...
Fazer o que gosta.
Fazer, né? O que gosta.
Eu percebi onde eu tô errando agora. Nossa.
Você só tá pensando no lucro? Eu só passo... tá pensando no lucro.
Nossa senhora.
Oh, aí eu só vou dar uma palhinha aqui, porque os espectadores têm que ser...
Só entender agora, né, seus sem vergonhas.
É.
Desde o começo, ninguém mandou nada. Aí não veio do... Nossa, gente, tô agarrando um ranço de vocês.
Angela Adams, minha norinha fantástica, muito profissional e eficiente. Raquel Matar, muito gostoso esse papo, adorei, parabéns, e um coraçãozinho. Esse coraçãozinho é duvidoso, né? Porque é irmã, né? É, Rafaela Puópolo, meus amores, estou inscrita há tempos, houve algum problema hoje. Provavelmente ela devia estar deslogada.
Isso aí foi para você um tapa na cara, Lili.
Né?
Eu vou te encontrar na rua.
Aí ela escreveu, delícia de tarde assistir. Delícia de tarde assistir gente que ama e bom papo. E a Camille Consentino batendo palminhas para nossa convidada Mariana
Gasks,
dona da Miralua Eventos.
Um prazer, gente. Adorei. É. Obrigada, viu, gente? Quem assistiu, quem vai assistir depois também, né? Não esqueçam de curtir aí a página dos meninos.
Aí, ó. Curtir e seguir, né?
Curtir e seguir.
E lembrando...
O que acontece com quem não segue e não curte a nossa página?
Vai ter diarreia.
Idiota.
Ó, e lembrando, você que faz os pão de mel...
Lucy.
Esperamos você aqui e eles aqui, hein?
Lu, é pra você, fica a dica.
E aonde que a gente termina, Lelê? Em qual câmera?
Nessa daqui, ó, no front, pra gente ver a gente, que aí não mostra a careca do João.
Essa é boa, essa é boa.
Gente, brigadão. Obrigada. Esperamos vocês semana que vem, dia 29, com mais um convidado. E, ó, vai ser da hora, hein?
Vamos ver se o Lelê vai...
É, eu tô analisando o contrato.
Analisando o contrato. Você viu, o cara, jogador caro é assim.
Tchau, gente. Obrigadão pela participação de vocês.